Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Braincast número 150. Estou aqui hoje com o Luiz.
Este é o 150?
150, Luiz Assuda.
Este é o 150? 150. Ele não fez nada especial.
Nada.
Caceta.
Tá achando que isso aqui é Nerdcast?
Toda vez que é especial, cara? Chega com...
Pô, cara. Mas é importante porque o Guga previu que no episódio 150
e você...
a gente ia fazer um podcast.
O podcast.
Isso, exato.
Olha aí. Está
se concretizando,
cara.
A previsão do Guga.
O Guga realmente, ele vive muito na frente, né?
Que fala aí, Luiz Assuda. Seu bordão.
Eu não tenho bordão, mas eu vou tentar cumprimentar a turminha com... E aí, turminha?
Boa. Estamos novamente aqui com o Adriano Brandão, que participou do... Eu não lembro o número, mas foi Traduzindo a Mídia Digital.
É, sabe, bem isso mesmo.
E aí, tudo bem?
Tudo bem.
Boa. Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
E Cristiano Dias.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
Hoje vamos desvendar aqui
as... back, bitches.
Ah, é verdade.
Depois de longa temporada.
Cris Dias World Tour.
2015.
Estamos de volta aqui. Conseguimos sincronizar as agendas para trazer o Cristiano Dias de volta.
Então, episódio 150 com Cris Dias.
É isso.
É especial. Uau.
Até o 200, galera.
Vamos desvendar hoje as grandes leis da humanidade.
Ai, cara, ainda bem. Eu ia perguntar qual era a pauta. Porque eu não sei, eu realmente não sei
qual era a pauta.
E não são as leis sérias, certo?
Cara, tipo
as leis de Newton.
Você que tá dizendo aí.
São as leis?
São as leis que importam.
Que importam. Vida. Isso, muito bem. Não vou adiantar nenhuma agora, porque vocês vão vir durante o programa.
Isso.
Tá bom?
Beleza.
Então vamos ao comentário dos comentários?
Tem que ir, né?
Tem que ir.
Comentando os comentários.
Comentários. O Guga não está, nos faz presente.
Não.
Mas como sempre, ele mandou sua relação, ele como editor de e-mails oficial, mandou aqui os e-mails
e tem... Dessa vez quem mandou o negócio não foi o Guga, foi o eu lírico do Guga.
O eu lírico,
o heterônimo do Guga.
Aí o poema aqui do Guga.
É o poema.
Vou tentar ler sem
dar risada. Vai lá,
tá, que é difícil. Mas vamos lá. Mamilos, Mupoca, Braincast, Spoiler, Zing, Anticast.
Eu vou te parar...
Porque
eu acho que você tem que sentir alguma coisa.
Bial,
tem que ter uma prosódia de poema.
Você quer ler?
Pedro Bial.
Você quer ler? Eu não consigo.
É, precisa ser alguma coisa assim.
Então tipo... vai lá, você, Luiz Assuda, por favor.
Um poema.
É, porque é isso, né? Um
Mafra,
poema.
Vírgula, Google.
É, isso. Um poema de Gustavo da Quinomafra. Mamilos, Mupoca, Braincast. Spoilers, Zing, Anticast. Que droga essa semana fizeste, além de ouvir podcast? A família B9 é o motivo.
Ele rimou cast com cast com podcast.
Só pra avisar. Nem a Anitta faria isso, hein?
Oh, peraí, que eu tô. Você tá interrompendo o sarau.
Começa de novo.
Vou ter que começar de novo.
Natural, vamos lá.
Mamãe querida. Vou começar de novo, ó. Mamilos, Mupoca, Braincast. Spoilers, Zing, Anticast. Que droga essa semana fizeste, além de ouvir podcast? A família B9 é o motivo para você não ser produtivo? Nos mande então um e-mail e faça sem medo ou receio um comentário que preste.
Olha aí.
Tá, né? E-mail rimou com receio e podcast rimou com preste.
Gostei.
Muito bem.
Fizeste. Braincast rimou com anticast.
Muito bem, Gustavo.
Já pode vender o xeroquinho no bar.
Já pode.
Tô chorando aqui.
Repentistas aí. Gustavo daqui no Mafra.
É um gênio não compreendido, né?
Poeta, visionário.
É isso. Qual foi o programa? 149...
O Poker.
Poker, exatamente. Poker e os truques da mente. Albert Moreira, 27 anos, editor de vídeo, Rio de Janeiro. Olá, me chamo Albert Moreira, nascido na Atenas brasileira e residindo na cidade maravilhosa.
Atenas brasileira?
Qual é Atenas brasileira?
O que é Atenas brasileira?
Nunca ouvi falar disso.
Sou editor de vídeo e estudante de artes visuais. Estou aqui para sair da marginalidade e finalmente comentar. Embora outras vezes tive esse impulso, mas sempre escuto o programa um tanto que atrasado.
São Luís do Maranhão.
São Luís do Maranhão.
Ah, é? Olha.
Ô, louco.
Tem Olha essa? Aí. Eu não sabia, não, essa curiosidade brasileira. Muito bem, Atenas
brasileira. Atenas brasileira. Então, ok, São Luís do Maranhão.
Legal. Alô, caravana de São Luís.
A próspera e progressista cidade de São Luís do Maranhão.
Isso aí. Mas sempre escuto o programa um tanto que atrasado e acabo aqui junto com outros marginais. Bom, foi na Terra da Garoa que comecei a jogar um universo até então desconhecido para mim, que estou quase sempre no Minecraft. Rapidamente me interessei e logo me vi gastando uma grana com livros e assistindo horas de tutoriais. Clarinha tá aí, né?
Livros de Minecraft.
Tá? Livro de Minecraft. Bom,
tô aguardando aqui.
Sem me prolongar, venho falar a respeito de uma triste experiência que tive junto com alguns amigos, quando decidimos ir a um boliche. Como esperaríamos horas pela nossa vez, tirei as cartas e as fichas da mochila para uma partida do bom e velho Texas. Acabou que mesmo nós, que já tínhamos pago para jogar boliche e estávamos consumindo comidas e bebidas, fomos convidados, não gentilmente, a parar com um jogo de cartas ou nos retirar do ambiente. Após uma discussão acalorada, onde eu pedi o livro ou o cartaz com as normas da casa, acabamos por decidir em sair do local, pois não valia o esforço debater com um ser munido apenas de um cargo de gerente e opiniões preconceituosas. Espero que este preconceito em cima do pôquer diminua e que haja mais incentivos ao esporte. Parabenizo o programa de vocês, especialmente o episódio que falou sobre café, este líquido divino que já está tomando lugar do meu sangue. Sucesso.
Esse cara é bom de palavras cruzadas, né? É a Terra da Garoa, a Cidade Maravilhosa, Atenas Brasileira.
Tem que decifrar.
Líquido divino.
Ainda guardando a ligação do Minecraft com o resto da história.
Não, ele falou que é um esporte que ele teve contato, que é uma coisa bem... Minecraft além do esporte. Minecraft que ele joga, entendeu? Tá na frase. Obrigado.
Fábio, 25 anos, estudante de biblioteconomia. Socorro, São Paulo. Oi, pessoal!
Qual que é o nome de Socorro? É a cidade do quê?
É a cidade do perigo. Oi, pessoal! Realmente, a propaganda massiva do Guga Mafra para os ouvintes comentarem me fez escrever este e-mail que, como vários, é a primeira vez que escrevo. O fato sobre pôquer ainda me traz certo trauma. Quando saí do ensino médio para cursar a universidade, vale frisar que não é esse curso que faço atualmente, fui parar em outro estado, Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, gente.
Bingo!
Sem conhecer ninguém, consegui uma vaga em uma república. Na primeira semana, descobri que a república era referência em encontro de pôquer na universidade. Olha a contravenção acontecendo. Beleza. O pessoal da faculdade só faz merda, né?
Que isso, cara? A gente
com pô, o tanto justamente... que os moradores falam, me interessei. Iniciei jogando online pelo PokerStars e realmente gostei do jogo. Comecei a estudar e sempre assistir para a ESPN os campeonatos. Tudo isso aconteceu por volta de 2010. Sendo assim, comecei a gostar. E o dinheiro fictício de aposta já não me satisfazia. E comecei a apostar com dinheiro real. Não sei como funciona agora, mas na época era ao contrário do que foi dito no programa, tendo realmente mesa em que dois participantes apostavam dinheiro real, não sendo apenas campeonato torneio como foi falado sob taxa de inscrição. Além disso, também em minha república só se jogavam com dinheiro e eu comecei a participar dessas mesas. No fim do mês, estava torrando muita grana, que era de meus pais nesses jogos, chegando ao ápice do absurdo de perder mais de 1.000 em um mês. Será que ele arrumou a agiota, teve perseguição, apanhou?
Se não rolou, a gente inventa pra história ficar mais melhor.
Pra história ficar legal. O que foi dito no programa, de uma sensação boa, um frio na barriga dos participantes e por isso também há muitos participantes idosos, como foi ressaltado, é verdade. Porém, o lado ruim dessa emoção... Gente, acho que eu vou fazer com voz de Pato Donald. O lado ruim dessa emoção foi o vício em que ganhava 1 e perdia 2. O que se tornou a longo prazo insustentável. Principalmente pelas apostas. Como disse, não só presencialmente, mas também no ambiente online. Não conheço na Independente Xadrez, porém isso tornou um vício, o que me fez deixar de estudar para jogar, acordar alucinado de madrugada, pois iria começar um torneio no PokerStars. Concluo dizendo que consegui superar e parar de jogar. Duvido, aposto com você que você não conseguiu.
Aposto!
Mas o alerta é que, embora não seja um jogo de azar, é realmente viciante. Principalmente ligado a dinheiro. Creio que o programa também deveria fazer o contraponto. Todavia, como foi dito apenas do lado bom, saudável e positivo do pôquer, virou mais uma propaganda do que uma discussão. E o que foi dito, a meio de risos, que o tio perdeu a fazenda. Realmente, gente, isso pode acontecer. Nota do editor Guga Mafra. Como dito no programa, pôquer não é um jogo de azar e nem é errado ou ilegal. Apostar em um jogo é ilegal no Brasil, exceto na loteria ou em corrida de cavalos. Mas isso é outro história.
história. E apostar realmente pode viciar e ser um problema. Então, se você joga pôquer ou xadrez apostando, presta atenção se isso não está tomando conta da sua vida. Conheço gente que perdeu tudo no bingo.
Você tá rindo, cara? Você tá rindo?
É o problema mesmo. Quem tá rindo é o Guga. É o problema mesmo. É difícil de perceber quando alguém perto de você sofre com isso.
Cara, vocês já foram a um bingo antes dele se tornar ilegal aqui no Brasil?
Eu não tinha idade pra isso.
Então, eu tinha, cara. Aí assim.
Não, a idade é acima de 80.
Era maior de 18, ou seja, podia entrar. Então, era aquela coisa, primeiro, aquele ambiente cassinão mesmo, máquinas de videobingo por todo o ambiente e tudo mais. Só que aí eu queria ir lá naquela parte em que cantavam as pedras, achando na minha cabeça que era aquela coisa, B5.
É bingo de igreja.
Ó, 70,
dois sei lá. Dois patins na lagoa.
22.
Como é?
É alucinante, porque você ganha uma cartela, que é um cartelão que divide em 6 cartelas menores. Então, cada uma dessas cartelinhas menores é uma cartela de jogo, e nela você precisa fazer linha ou cartela inteira. E todos os números cantados, você vai marcar em alguma vez. Lá tá os números, sei lá, de 1 acho que 99, só que tá dividido por essas 6 cartelas. Então o cara começa 1, aí você vai marcar 1, 22, aí vai marcar. Entendi. Só começa a acelerar. 23, 14, não sei o que lá. E é muito alucinante. De repente você grita, bingo! E aí, ó.
Caraca, eu gostei, cara. Efeito
com um efeito sonoro bacana.
Com efeito sonoro e tudo. E aí, pra não acabar o jogo, né, quando alguém faz a tinquina, vem um cara, coloca tipo uma espécie de troféu na sua mesa, vinha assim, colocar um troféu na sua... e o jogo continuava, você continuava marcando, blá, blá, e rapidaço, tem uma TV que fica mostrando os números cantados na sua mesa, você... mas você vai pegando e, cara, os velhinhos assim, ó, tipo, alucinado olhando pra aquilo, aí assim... E, obviamente, elas ficaram muito putas comigo quando eu fiz bingo. Porque a gente era tudo moleque, né? E aí a gente, bingo! E ele fez festa, assim, fez a sambadinha
eu
do...
Eu vim aqui todo dia!
A sambadinha do Gino no último, qual é a boa? Tá a gente...
Lambada.
É, lambada, então. A gente fazia isso. Só que aí que tá. Deu pra entender o quanto aquilo era alucinante, feito.
E não tem uma mulher que fica falando, estimulando o pessoal a jogar o tempo inteiro e
então,
tal?
Então, eu não vi...
Tem o Saul Goodman que
não,
fica lendo...
Não, eu não vi isso. O que acontece é assim, os caras... Não, entra aí, joga uma e tal. A gente ainda fazia isso, porque era tudo moleque, era tudo quebrado, aquela coisa toda. E não que a gente fosse num bingo muito caro, era um bingo que tinha ali na Paulista, onde hoje funciona um shopping de artigos eletrônicos.
É, um grande shopping
de segunda mão.
Pequenos stands.
Isso. Então, era ali aquele bingo. E era um bingo super baratinho. Então, sei lá, essa cartelona custava acho que R$3. A gente ainda pegava a cartelona, dividia em 3. Então, cada um pagava R$1 e acompanhava um terço de cartela. E os prêmios também era tipo, sei lá, o vencedor da tinquina R$50, o vencedor da cartela cheia R$150.
Nossa, que lucro.
E o lance é que, tipo, às vezes que a gente foi, eu ganhei uma vez uma tinquina, um moleque que foi comigo ganhou uma vez a cartela cheia. Então, a gente deve ter gastado nessa...
Na primeira vez que você vai, você sempre ganha.
É.
Para. É uma lei, inclusive, isso.
Não, mas já adiantando.
Mas você ganha depois de jogar algumas cartelas mesmo. É que é tão rápido, a coisa é tão acelerada, que um jogo, uma cartelinha, um jogo assim, deve durar, não dura, sei lá, 10 minutos. É muito rápido o cantado. Então, tipo, acabou, aí já passa uma menina vendendo cartelas pro novo jogo, e aí, esse lance que eu falei, né, que botava um troféu na mesa, já passava um outro cara, você ganhou, né, foi a tinquina, já pegava um bolo de dinheiro, contava assim, dava o prêmio. Aquilo não podia ser, aquilo não podia ter, assim, uma vida longa, não tinha como dar certo, cara. Porque, assim, não tinha nada que soasse legal, mas, na época, a gente acreditava ainda que estava ajudando o futebol brasileiro. Você não lembra? Sim. Essa era a brecha.
Sim, a gente sempre cai numa dessa de ajudar o futebol brasileiro.
É incrível, cara.
Tempos em tempos.
Estamos ajudando o futebol brasileiro.
Não, eterno 7-1 tá aí, né?
A gente gosta de acreditar nas mentiras que contam pra gente.
Isso aí. Não, eu não acreditava em nada disso. Eu só fui uma vez por curiosidade, achei engraçadíssimo. Uma vez, quando minha irmã fez 18 anos, ela ficou curiosa, eu levei ela também.
Muito bem, vamos para a pauta?
Aí tem que ir, né?
A As grandes leis da humanidade, frases que concentram em poucas palavras, regras lógicas, de verdade inquestionável, certo?
Verdade inquestionável.
Isso é mais inquestionável. Um daquele braincast que vai entrar pra história, que as pessoas vão falar, nossa, mudou minha vida, mudei de carreira.
Mudei de carreira.
Por causa desse braincast.
Aqui, vai. Assim, eu quero dizer que não são leis, por exemplo, as leis de Newton, né, leis da física. Isso aí,
cara, qualquer um.
Isso aí, é exatamente.
Qualquer só um tem pode uma fazer. Maçã, o cara
isso.
vai lá
e... Não, isso é fácil, o cara fica ali sentadinho, a maçãzinha cai. Aí ele fala assim, a maçã cai, gravidade.
Eu quero ver pensar nas grandes regras da humanidade. Isso,
da vida.
Né? Isso, é identificar padrões.
Isso, é exatamente isso.
Muito
é?
Bem. Vamos começar pela mais famosa delas?
Que é?
Qual?
A Lei de Murphy.
Que se algo pode dar errado, vai dar errado? Ela surgiu em 1949 na Força Aérea dos Estados Unidos. Eles fizeram vários testes lá pra...
Há controvérsias.
Há controvérsias?
Ah,
é? Não é?
Isso, olha, isso aí é uma das lendas. A Lei de Murphy é isso disputada.
Não estraga uma bonita história.
O capitão Edward Murphy Jr., que tava colhendo uma experiência lá de desaceleração violenta...
Ela fala assim, é a história mais conhecida...
A história mais conhecida?
Mais aceita no mercado.
Ele disse que mais aceita no mercado. Fizeram vários testes para testar a desaceleração violenta no corpo humano, que era para reproduzir os efeitos da gravidade. Eu ia falar da criatividade.
Ou seja, mas você vê como a lei de Newton é importante, tá vendo?
Não, a lei de Newton tá acoplada à lei de Murphy, isso. que é maior.
E o capitão Edward Murphy Jr. descobriu que os técnicos tinham cometido um erro terrível e os sensores estavam ligados ao contrário. Então, todos aqueles testes com os caras sofrendo impactos violentos não serviriam de nada. E aí ele cunhou essa frase aí, a famosa frase que ia se tornar a lei universal do pessimismo, que se algo pode dar errado, vai dar errado. Foram feitos vários estudos e experiências pra tentar comprovar cientificamente a lei de Murphy, só que obviamente os resultados são contraditórios.
É. Provando a própria lei, eles não deram em nada.
A BBC fez um Mythbusters pra tentar provar a lei de Murphy, colocando...
A história do pão.
Do pãozinho, do pão,
gato. Com a... Isso. Não, o pão com a manteiga.
O pão é melhor, né?
Gera um motor antigravidade.
Exatamente. Que o pão...
É exatamente isso. A história do motor antigravidade. Você amarra nas costas de um gato um pão com a manteiga virada pra cima.
Exato,
pra
cima.
Como um gato sempre cai com as patas pra baixo e a manteiga sempre cai pra baixo.
Vocês não viram esse vídeo no YouTube? Que é, o pãozinho cai da mesa, tem a mesma chance de tocar no chão com a manteiga virada pra cima ou pra baixo. Logo, seu café da manhã está salvo daí.
Eu já ouvi um trilhão de histórias sobre essa...
Do pão de manteiga? Pão
com não,
manteiga?
Não, não, não. Isso por causa do porquê do nome Murphy, na lei de Murphy.
É. Murphy era o seguinte, é uma visão até otimista, que era um engenheiro também, mas ele projetava equipamentos e tal, e ele falava assim, era uma lei meio da burrice do usuário. Se você tem, tô olhando ali pro seu monitor, tem umas 4, 5 entradas redondinhas coloridas. Aí vamos supor que assim, se você ligar um dos 5 cabos no lugar errado, explode o negócio, que entra energia e tal.
Então ele fala assim, cara, que todo mundo...
esse cabo, ele não pode ser redondo, ele tem que ser quadrado. Então assim, ele tem que pensar, cara,
alguém vai fazer
merda, então eu tenho que me preparar pra essa merda e, portanto...
É o que o pessoal chama de a prova de idiota.
A prova de idiota.
Isso, isso. E é uma lei importante pra exatamente evitar esse tipo de... Porque você sabe que vai dar merda, então você evita. Não passa a frente.
Aliás, eu fiquei decepcionado, eu vi um vídeo hoje na internet, a internet me decepcionou hoje.
O do carrinho?
Que era um carro entrando no... Uma caminhonete entrando numa balsa, num barco.
Sensacional.
Com duas jipinhas de madeira. Duas jipinhas de madeira, tipo uma caminhonete cabine dupla, assim.
Sim.
E a ripinha...
E ela vai...
Envergando. Eu com um comentário pronto que diz assim, óbvio que ia dar merda. E não dá merda.
Ele escapa.
Exatamente.
Exatamente o que eu pensei.
A ripinha não vai.
Não vai.
Ele não acredito. Ele conseguiu. Eu juro. Assim, mas pra que eu vou ver esse vídeo se ele conseguiu? Perdi...
Que estou fazendo com a internet?
Perdi 40 segundos da minha vida. Ele conseguiu. Você viu o vídeo esperando
que a caminhonete caia. Eu tava esperando só dar um enter. Já tava com o comentário pronto.
Tem a lei de Finagle, né, que é o corolário da lei de Murphy.
Eu tô adorando que você tá indo fora da ordem tudo aqui.
Fora da ordem.
Que filha da mãe, velho.
Claro, tinha que dar errado, né?
Se alguma coisa vai dar errado, ela vai dar errado da pior maneira possível.
Eu gosto mais da lei de Murphy.
A lei de Murphy.
Que é aquela que quando você corrige alguém que escreveu errado alguma coisa na internet, você vai errar também.
Grandes chances de você comentar.
O corretor ortográfico vai te fuder.
Cara. Em tempo de autocorrect, moleza.
Vamos na ordem agora, Luiz.
Obrigado.
A primeira lei lá, o Cris Dias. Essa pauta, aliás, surgiu de quando você colocou essa lei na
Exatamente, então ela merece um destaque.
O nosso grupinho secreto ali no Facebook, onde ninguém tem acesso, mas é onde a internet acontece.
É onde.
Isso aí.
Certo? É onde eu fico atormentando o Merigo.
Isso.
É a lei de Betteridge para títulos. Só. Todo título que termina com um ponto de interrogação pode ser respondido com a palavra não. não.
Isso já economiza muito tempo da
gente. É mesmo? É mesmo?
Cita um exemplo aí, Cris, que você citou vários lá.
No... Tinha um, como é que era? O Last FM, surgiu, essa lei surgiu nessa manchete. Last FM compartilha seus dados com a RIAA, tipo das músicas, né? Ah, sim, tô ouvindo pirata e o Last FM vai mandar.
Ponto de interrogação.
E aí, ponto de interrogação. E aí o cara faz um puta artigo gigante e no final ele fala, não, o Last FM não compartilha. Mas se compartilhasse...
Seria assim.
Temos que ficar de olho. Então assim, o que que serve essa, vou chamar de técnica de texto? Você quer chamar a atenção das pessoas pro bem ou pro mal, de que, olha, o desarmamento, o voto distrital, sim, sei lá. Mas você não pode afirmar, olha, galera, a Leste FM compartilha seus dados com o governo americano. E aí, se você falar, ó, vamos imaginar, a manchete safe, vamos imaginar um futuro hipotético, ninguém vai ler.
Sim.
Principalmente em épocas de Linkbait, BuzzFeed, Upwork e tal. Então, ele joga essa pergunta. Então, um amigo meu e do Alexandre, semana passada, publicou. É caro comer no Italy? Ponto de interrogação. Porque você quer, caraca, eu sabia que ia ser caro essa merda. Gourmetizado, isso aqui. Aí ele, não, é o preço. É normal. Inclusive, muitas coisas, o mesmo preço de Nova York.
Sim.
E tal. Então, assim, é um jeito de chamar a sua atenção, você ficar na vontade de...
Os juízes vão gostar, porque eles, além de não irem mais em Miami gastar pra comprar o terninho, eles agora podem ir no Italy e não gastar passagem até Nova York.
É legal, né, que essa... Tem uma lei que diz justamente ao contrário, né? Que é a lei de Kleber Machado. Toda pergunta pode ser respondida com sim.
É? Tem a lei de Kleber Machado?
É, você nunca viu o Twitter dele, cara? Não,
cara.
Tem o Twitter que era zoeira com ele, que era o arroba o Kleber Machado. Quando o nego perguntava assim pra ele, achando que era o Kleber mesmo. E aí, Kleber, hoje da Corinthians ou Palmeiras? Aí ele responde, sim.
Sim.
Eu lembro... Tem uma variação que é, ok. É.
Eu lembro dos resultados prováveis. Os times podem ganhar, perder ou empatar.
Era muito bom.
Era ótimo.
Mas olha, gente... O BuzzFeed agora traz a reação do leitor, já tá no título. Você vai se surpreender, você vai chorar.
Nossa, nem sei o que dizer sobre esse vídeo. Sério, não sei mesmo.
Sério, não sei mesmo.
Que droga de título é esse?
Claramente, não, assim, sabia. Se soubesse, teria botado no título.
Mas, gente, se a pergunta não for capciosa, responda não.
Se responder não, você não precisa nem visitar o link, é isso?
Ah, responde não. A não ser quando é uma pergunta capciosa, tipo assim, você é a favor da proibição? Sim. Essa é aquela pergunta toda invertida pra você?
Sim. Ah, sim. Se a resposta fosse sim, não precisava ser uma pergunta. Era. Last FM compartilha os dados com o governo americano.
Boa.
Se ele precisou transformar numa pergunta, é porque muito provavelmente a resposta é não.
Muito bem.
E aí, só. Nem perca seu tempo. Nem perda seu tempo.
Vendendo jornalismo em épocas...
De crise.
Próxima lei aqui, ó. Mackens Law. Aqueles que podem fazem, aqueles que não ensinam.
Nossa, eu acho...
Na faculdade de jornalismo, isso é muito verdadeiro.
Eu sabia que era uma lei. Pra mim era uma...
Mas, ó, isso é uma lei bem cretina, né?
Ah, é?
Porra, cara.
É. Essa é uma lei típica. Uma lei típica de um país que não dá nenhum valor pra educação, né?
Um país que não... A Rede Globo!
Eu gosto dessa aqui, ó. Lei de Napoleão. Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro.
Boa, essa é ótima.
Excelente. Isso é excelente. É porque, cara, isso é ótimo. Exato.
Essa é pra seguir. Olha aí, tu fala, cara.
Super, cara.
A galera vai largar o emprego, vai mudar de sexo.
E vai seguir
depois desse programa aqui.
Pô, mas agora, desculpa, agora é anterior lá. Esse negócio de, aqueles que podem fazem, aqueles que não podem ensinam.
Essa cretina.
Então, mas você sabe o que foi? Cara. Quando o cara escreveu isso, ninguém interrompeu ele, porque ele falou, esse cara tá fazendo...
Deixa ele se enforcar na própria força.
Não, mas é que eu vou fundo. Tem muita gente que acredita nisso até hoje.
Tem.
Muita gente. Grandes profissionais aí e tudo mais.
É aquele cara do crítico que ele é um cineasta frustrado né? Então ele estaria
o mesmo, fazendo... Isso vale, acho que, pra qualquer profissão, né? Que você tem, sei lá, o cara que vai pra carreira mais acadêmica e tudo mais e alguém que vai virar um profissional.
O nosso mercado de publicidade, sim, é cheio disso. O que esse cara fez? O que ele publicou? Cara, o trabalho dele não é ganhar troféu.
É.
O trabalho dele é desvendar, ó.
É entender
o funcionamento. Pra você ter uma boa campanha, você tem que ter A mais B igual a C, e o cara vem aqui, você amplifica, não, mas
eu acho. Eu acho que a incompreensão das pessoas... Agora, sem brincadeira de falar, pois, aquelas reclamações. Tá. Eu acho que a incompreensão das pessoas de que, realmente, ensinar as coisas é diferente de fazer. É diferente.
É diferente.
São completamente
duas...
diferente.
São duas.
O processo mental de uma pessoa que vai ensinar alguma coisa, ele é muito analítico e tem que fazer a dissecção daquilo, encontrar um padrão, não sei o quê, pra transformar aquilo num processo. Então, assim, é uma bobagem.
Eu acho que a gente tá levando os exemplos negativos muito a ferro e fogo com essa lei, né?
Mas senão a gente não faz o programa. Não.
Toda generalização é errada, não é verdade?
Olha a lei, bonito. De Nelson
é uma lei, toda generalização é errada e toda unanimidade é burra. Todo mundo concorda com isso?
É. Princípio de Peter, tá? Próxima lei. É num sistema hierárquico, todo funcionário tende a ser promovido até o seu nível de incompetência.
É o famoso limiar da incompetência.
Isso. É, ele cita algum, o Peter cita algum, eu não sei quem é o Peter, você pode pesquisar depois aí na
Wikipedia. Peter é o sobrenome de dele, inclusive.
Ah, é?
Sim. O dele? Não, a lei é sempre do sobrenome.
Tá bom.
Mas o Napoleão, que é íntimo.
Tá.
São Paulo seria Lei de Ná.
Pra criar essa lei dele, ele relacionou algumas figuras reais, até fictícias, como Macbeth foi um eficaz chefe militar, mas um rei incompetente. O Hitler, por sua vez, foi um incompetente político, mas encontrou...
Já chegou no Hitler, calma, já no começo
calma, do programa. Acabou. Tchau, gente. Boa noite.
Tá mas calma. Encontrou...
Calma seu... que tem a lei sobre isso aí.
Mas encontrou seu nível de incompetência como general. Sócrates foi excepcional filósofo, mas péssimo advogado de defesa. Então, assim, ele defende que você vai sendo promovido e subindo na carreira até atingir um patamar que você não vai conseguir...
Esse cara mandou bem, promove. Esse cara mandou bem, promove. Isso. Aí você faz
uma morte cagada. As pessoas são promovidas sempre porque elas fizeram no passado bem feito, não porque elas vão fazer no cargo novo.
Muito bem. E a gente falou disso no programa de carreira.
Isso.
Você é um ótimo programador. Nossa, você é tão bom programador que agora você vai gerenciar outros programadores.
Equipe de programadores.
Mas você não vai mais relar no código.
Nada de código, hein?
Você não vai mais programar. Mas você vai, e aí tem a ver com a outra, você vai ensinar e gerenciar e inspirar essas pessoas a serem melhores programadores. Aí beleza, aí você vai, VP de não sei o que, até que chega uma hora que acorda.
Você não faz mais nada daquilo que você era bom.
Mas é claro, gente, aconteceu com a Dilma, presidente.
Vou apanhar aqui.
Isso é quase a nova lei do Gotham, né?
Sempre tem uma hora que entra a Dilma.
A culpa é da Dilma.
A lei de Brandão aqui, a gente vai botar hoje.
Mas isso nos comentários tem mesmo. O cara bota lá, NASA, Abe Marte. Porque a Dilma!
Um exemplo real do avião que caiu, da Malaysia Airlines e tal, que alguém falou, mas a NARC e a Dilma...
Muito bem. Ó, o princípio Dilbert, que vai bem nessa linha, é os piores funcionários são sistematicamente movidos para o lugar onde eles podem causar menos prejuízo, a chefia.
Então, eu discordo do princípio Dilbert pela lâmina de Hanlon.
Ah, é?
A gente devia falar já da lâmina de Hanlon.
Olha só, contestando uma lei com outra lei.
Passamos de nível,
Eu tenho aqui, eu posso
dar um badge pra ele.
Manda ver na lâmina de Hanlon.
Lâmina de Hanlon é, se maldade e burrice são causas possíveis para o mal feito, certamente ele foi causado por burrice.
Então, o princípio de Dilbert fala, o cara foi levado à gerência pra ele deliberadamente sair daquilo que ele tava causando problema.
Sim.
O famoso caiu pra cima do
Exatamente. Mas a lâmina de Hanlon fala que, entre duas coisas, a chance de ter sido um acidente, ter sido uma burrice, é bem maior. Então, eu acho que realmente o Peter tava certo. Os caras erraram e colocaram o cara no lugar.
Sim, foi por burrice, não por maldade.
Muito bem,
olha isso, cara. Porra.
Mas aí, é uma piada ali de Dilbert.
Gente. É, eu sei, mas...
É que é do Dilbert, tá?
Mas é divertido.
Princípio Dilbert. Tá dizendo que esse programa não é sério.
Isso, é.
Não.
Tá dizendo que todas as leis aqui são...
A gente tá falando super sério.
Tá bom. Essa lei eu gosto porque ela tem muito a ver com o nosso mundinho de hoje. A gente vive discutindo o impacto da tecnologia nas coisas e...
Inclusive, eu ouvi dizer que esse é o ano do mobile no Brasil.
Exato.
Opa, agora vai, hein?
Então, é isso aí.
Aramas
é
Law.
É a lei.
Quem, como é que é?
Aramas Law.
Aramas
Law.
Esta é a lei, cara.
Tendemos a superestimar o efeito da tecnologia no curto prazo e subestimar o efeito no longo prazo.
Boa, cara, isso aqui, lei? Isso aqui é o faz o que tu queres há de ser o touro da lei, cara. É isso aí.
Boa lei.
Porque... Não, mas eu acho que ela tá ligada àquela frase que eu sempre repito do Clay Shirk. Quando a tecnologia só se torna socialmente relevante quando ela se torna tecnologicamente boring, que é tecnologicamente enfadonha. Que é um pouco isso aqui, tipo assim, no início você fala um monte de coisa, mas ela realmente só faz efeito quando todo mundo já meio...
Quando a gente não percebe mais a tecnologia.
Não, e as tecnologias que mais... mudam a humanidade. Muita gente nem chamaria de tecnologia, por exemplo. Uma tecnologia, uma invenção do século XX que mudou muito o mundo foi a pílula anticoncepcional.
Eu ia falar o elevador.
O elevador. Não. Na época da pílula anticoncepcional, os computadores estavam chegando. E aí, todos... Desde escritores até pensadores, falam, não, o computador vai mudar, porque a tecnologia, não sei o que, não sei o que lá. E aí você traça uma reta e tenta imaginar o futuro, e você tá esquecendo de, não, peraí, agora a mulher vai ser libertada para ir pro mercado de trabalho. Então, eles não, o computador vai mudar tudo amanhã, mas você olha décadas depois e o que realmente mudou a sociedade foi outra coisa.
Exato.
Então a internet vai mudar, não sei o que. Legal, a internet, mas o que fez a internet realmente dar o pulo foi o telefone celular conectado à internet.
Eu acho que nesse caso tem uma outra coisa. A gente pode ter alguma lei de buzz aí, porque eu não li a pauta mesmo. Tem alguma lei ligada a buzz? Porque eu acho que tem outra coisa aí. Faz sentido o que você falou, mas acho que tá separado, assim, tipo, as pessoas subestimaram o efeito do anticoncepcional, sem dúvida nenhuma, mas o hype, a excitação das pessoas com a chegada dos computadores é algo separado que realmente nubla a nossa visão, tipo.
Sim,
mas nublou a nossa visão de mais um monte de outras coisas. Não,
mas
também.
É isso que é sobre isso que a gente fala. Por exemplo, vai, vamos a.
É o hype. O hype.
Vamos a exemplo passados aí, um que a gente citou hoje aí no referido grupo do B9, Second Life, quando surgiu.
Olha!
Não cospe água não, cara.
Merigo, até o fim do programa vai cuspir em cima do iPad.
A gente escolhe, né, a hora que ele tá bebendo lá.
Mas é que Second Life não foi muito bem ilustrado pelo assunto. Não,
excelente. Então, assim, Second Life... Cara,
tem gente que tem apartamento por causa do Second Life, mas apartamento real.
Cara, sério? Eu sei disso. Sim. E eu sei do quanto de grana clientes botaram nessa coisa naquele ano.
Lei
do
hype.
O quanto de esforço foi feito.
O banco e tal, queria ser o primeiro banco do Second Life.
É, exato. E deu, e um ano depois a gente não tava falando mais daquilo.
Quando os coxinhas se encontram, é isso.
Mas tem muito a ver com você aplicar no longo prazo o mesmo raciocínio que você usa pro curto prazo. Ah, tá todo mundo falando disso e isso é legal, vamos falar mais ainda. E aí, de novo, no exemplo do anticoncepcional, é você olhar assim, o que isso aqui faz? Isso aqui faz com que a mulher não engravide. E termina ali o seu raciocínio. Ah, beleza. As famílias agora vão ter menos filhos. Mas não é, isso permite um monte
uma de outras série coisas. De coisas.
Você não consegue, só vivendo, só exato. As pessoas, aquilo caindo exato. Nas mãos das pessoas, é que as pessoas vão usar.
Exato. Não, inclusive, aumentou a frequência sexual das famílias, diga-se de passagem.
Não, aliás, tem até um estudo recente que saiu sobre frequência sexual, disseram que os millennials estão transando menos que a sua geração, Maron.
Olha aí.
Bom, azar o deles, né?
Pois é. Sabe que o Maron puxa a média pra cima, então...
Opa, não, que eu tô comprometido agora.
Não, desculpa, não era em número de vezes de cópula, era em número de parceiros sexuais durante a vida.
Não, tá tô comprometido agora.
Olha aí. E outra coisa dessa parada de superestimar o impacto da tecnologia, é também uma coisa que a gente já falou em vários programas aqui, é que você tomar a sua panelinha, a sua bolha, como o mundo inteiro.
É.
Nossa, achei Second Life legal, achei sei lá o que legal. Laserdisc, nossa, Laserdisc é irado. O mundo inteiro vai comprar Laserdisc.
Mini disc.
É, então, assim, tem um monte de coisa
entre os preços. Eu odeio a Sony. Desculpa, não, Guga, perdi um anunciador,
mas
cara.
Mas o minidisc foi super importante nos anos 90. É. Todo mundo tinha minidisc nos anos 90.
Todo mundo?
Todo mundo.
Cara, tinha muita
todo
gente.
Todo mundo?
Tinha muita gente.
Cuidado aqui com essa afirmação.
Aqui no Brasil não, cara.
Pois é, cara, só que eu morava aqui, né, cara?
Mas aí não. É que no Brasil é diferente, mas assim, tipo, lá fora, nos Estados Unidos, no Japão, então, cara.
Fala pra cima a lei aí, Adriano.
É a lei de Paul.
Ah, que não é o Paul dos Beatles lá, é um Paul.
De Edgar Allan Poe.
É tipo Edgar Allan Poe.
Parente dele.
Que é o seguinte, eu vou até mudar a ordem aqui do enunciado pra falar assim, todas as paródias de fundamentalismo são indistinguíveis dos fundamentalismos eles em si.
É que o fundamentalismo ele é ridículo por si só, ele é tão ridículo, que você não consegue diferenciar ele da zoação que você faz dele.
Exatamente, então se você criar, por exemplo, um culto fictício...
Pois é, um culto ao HD, IMAX e...
Exato.
Flying Spaghetti Monster.
É, exato, tipo o Flying Spaghetti Monster, se alguém não sabe que aquilo é irônico, não tem uma marca de ironia clara na tal da igreja do monstro de espaguete voador.
O nego vai acreditar que é uma religião.
Ele não tem diferença nenhuma.
Peraí. Gente,
o Spaghetti Monster
é uma religião. É uma religião.
Não, e ele é real. Ele existe.
É o maradonismo. Por exemplo, tem o maradonismo lá em Buenos Aires.
Também é real. Pô, Deus está na Terra e você está duvidando da religião?
Sim. Agora entendi a lei. É interessante. Então, a ideia é a seguinte. Se eu anunciar, por exemplo, não neste programa que é sério, mas num menos sério, tipo Mupoca. Que eu estou abrindo uma igreja evangélica.
Não, você lançou lá o episódio que eu vi lá. Como é que é? Regras para o fracasso. Guia para o fracasso.
Sim, sim. Se alguém ouvir aquilo...
As pessoas vão levar aqui.
Achando que é uma coisa séria. Tipo, você tem que realmente fracassar primeiro e tal.
É.
Entendi.
Por exemplo, querer propor uma lei, por exemplo, que proíbe as armas brancas, é capaz que as pessoas achem que é de verdade.
Não,
é verdade.
Proposto.
E aí a gente
fez...
Esse Braincast é um Braincast meta-referência para outros Braincasts. A gente fez um Braincast sobre ironia, a era da ironia.
Cultura da ironia.
E eu acho que foi o David Foster Wallace que defendia de que se você pega pega um texto ou um vídeo, ou o que quer que seja, no caso ele tá falando especificamente de texto, você só lendo aquilo ali, você não consegue saber se o cara tá sendo irônico ou não. Porque essa é a beleza da ironia, né? De que você tem que ficar naquela dúvida, ele não pode
ser... Será que ele tá sendo irônico? Será é uma coisa gostosa mesmo, né?
Então, se não, seria outra coisa e não
teve
seria
até um, teve até um nego que propôs um pontuação de ironia, tipo, ponto de exclamação, ponto de interrogação.
É verdade. Só aqueles tiozinhos, né? Os tiozinhos.
Tem o tio irônico, é verdade. Tem o tio irônico. Twitter tem o tio irônico, é.
Mas tem, o cara botou, tipo, sei lá, um ponto de exclamação de cabeça pra baixo, um negócio assim.
Isso,
Um raiozinho, um negócio desse pra você indicar que você estava sendo irônico.
Agora deve ter emoji.
Agora, gente, a que ponto nós chegamos, né? Eu tenho que explicar que eu tô sendo irônico. Vida dura.
A lâmina de Hanlon, a gente já falou.
A lâmina de Ockham, vocês não falam.
A lâmina de Ockham é uma lâmina séria, né? Porque a gente tá saindo das leis, né? E tentando no momento das lâminas. As lâminas são modelos que a gente usa pra simplificar se a gente vai optar por uma coisa ou não, pra achar soluções.
A lâmina de Ockham é linda.
É, ela é linda mesmo.
É linda.
A lâmina corta.
Ela corta.
Então diga aí.
A lâmina de Ockham diz assim, se você tem duas ou mais soluções possíveis, plausíveis pra um problema, a solução mais simples é aquela que acerta.
Entendi.
Na dúvida, vai na mais simples. Vai na mais
Procure pela simplicidade, sempre.
É, inclusive seja tem... holístico. É, em latim, o enunciado é alguma coisa do tipo, tira a multiplicidade das coisas.
Assim. Isso, isso funciona na internet, meus amigos. Ó, só vou explicar mais uma vez. Isso não funciona para ciências humanas.
É. Todo mundo aqui já deve ter visto aquelas máquinas de Rube Goldberg.
Sim,
quando
sim,
você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer um milhão de etapas
para acender a lâmpada.
O ratinho come o queijo, que cai o peso. Isso.
Tem até um jogo,
The Incredible Machine.
Um maravilhoso dos anos 90, que era o The Incredible Machine.
Exatamente.
Mas as pessoas nessa lâmina aí, que eu também adoro, e tem um altarzinho pra ela lá em casa.
Uma época eu assinava e-mail com a lâmina de Ockham. Na época que a gente assinava e-mail com o cara. Teve uma época também que eu assinei o meu e-mail com é tetra.
Você assinava com a lei de Ockham?
Assinava. Em latim.
É o mais nerd.
Se o cara gosta de ficar lendo essas leis,
olha só, eu achava que eu era nerd.
Tem que ser muito nerd.
É engraçado que você encontra pessoas e você fala, não, é muito mais simples do que isso. Não, porque veja bem,
veja bem, perdeu.
Né? O avião caiu porque, sei lá o quê. Não, mas o governo brasileiro...
É a teoria da conspiração.
Ele pega. Não, você tá querendo me... Cara, não é. É muito mais simples do que isso. Vivo isso lá na firma com a história de que todo mundo já deve ter passado por isso aqui. No meu caso, a minha história foi assim. Peguei um táxi, aí o cara falou assim, ó, quando você for sair, me avisa, me adiciona no Zap Zap aí.
Sim.
Aí eu adicionei o malandro no Zap Zap. Sei lá quantos dias depois, 3 dias depois, estou lá no meu Facebook, aparece no cantinho direito lá. Quero adicionar com um amigo, Zé Taxista. E aí a galera, quando vê isso, fala assim, o Facebook troca dados com o WhatsApp. Olha aí, não tem isso em lugar nenhum. E ele secretamente tem uma prova aqui e tal. E aí você olha e fala... Você analisa, o Facebook comprou o WhatsApp, eu adicionei o cara no WhatsApp, ele apareceu no Facebook, faz sentido, encaixa tudo, beleza, essa é a teoria. Só que não é por causa disso que acontece. Por que que acontece? Os dois programas falam com a agenda do seu telefone. Na hora que o Facebook vê que você adicionou uma nova pessoa na sua agenda de telefone, ele fala, pô, você adicionou alguém numa agenda de telefone, esse cara deve ser seu amigo.
Sim.
Deixa eu ver se esse telefone tá cadastrado. Olha, tá cadastrado. Zé do Táxi é seu amigo? Quer adicionar ele? Se não quiser, você aperta. Mas não, os caras do Facebook foram lá no WhatsApp.
E pegaram, mas pensa numa interpretação errada dessa lei, que é exatamente essa. Ah, o Facebook está, né, tá pegando seus dados do WhatsApp, enfim. E aí a primeira explicação, né, mais simples para solucionar a problemática é o Facebook comprou o WhatsApp.
Então, exatamente.
Entendeu? Então não dá para levar ferro e fogo. É uma lei, mas...
Não acontece magicamente. Quando há uma compra, as tecnologias não se integram.
Sim.
Teria que ir um cara lá, o advogado da empresa, né? Uma empresa que vale alguns bilhões de dólares.
Novamente, eu vou repetir, essa lei não se aplica às ciências humanas, a explicar como as pessoas vão reagir a mensagens. Só que isso se aplica a problemas...
Agora, eu não refleti sobre ela o suficiente.
Lei de Yasuda.
É a lei de Yasuda, exatamente.
As pessoas sempre vão fazer a maior merda possível.
Não vão.
Gostei dessa lei, dessa lei.
Não é isso.
A lei de Yasuda seria tipo, as leis não se aplicam nas ciências humanas.
Esta lei não se aplica... mas é que esta lei não se aplica...
Parágrafo primeiro.
Ciências humanas.
Muito bem. Lady Hofstadter.
Uau.
Vai demorar mais do que você imaginava, mesmo que você leve a lei de Hofstadter em consideração.
Isso em projeto, quem trabalha com projeto sabe bem. Você sempre coloca gordurinha no projeto e não dá tempo. Não,
sim, adianta. Sim. Isso tem a ver com a lei de Parkinson.
Opa.
Que é o trabalho se expande para preencher todo o tempo disponível.
Ah, sim. Outro dia me mandaram isso num gráfico, que assim, olha, você tem isso aqui de tempo pra fazer. Aí, sei lá, era 99% do tempo, tipo, enrolando. Aí chegava lá no final, não, pânico. É quando você vai fazer, isso. Aí tem um dia de pânico e o trabalho entrega.
Acho que tem uma variação dessa lei de Parkinson que tem a ver com salário. Quando aumenta teu salário, aumenta os teus gastos, cara, e você fica sem dinheiro do mesmo jeito.
Do próprio Parkinson, ele diz que os gastos se expandem até igualarem as receitas.
Exatamente, é isso.
Eu tenho um lance ainda com esse lance de prazos, que é algo que algum texto uma vez me mandaram ali, eu achei genial a parada, que é a procrastinação esclarecida.
Chupa, Domenico De Masi.
Muito bom.
O que seria a procrastinação esclarecida? Você efetivamente fazer uma lista de tarefas e procrastinar a primeira. Mas, enquanto isso, você vai fazer, sei lá, as outras 9 coisas.
Sim. Nossa, sim.
Então você vai continuar produtivo, o mundo vai continuar produtivo, não tem problema nenhum, mas porque você tá procrastinando o que você chamou de mais urgente.
É só pra atender a necessidade fisiológica de procrastinar
alguma coisa.
É que é isso, eu já anoto mal e porcamente minhas despesas, meu saldo há anos e anos. E cara, assim, não, esse mês eu ganho um aumento. Vai sobrar. Aí chega no final, não, continua igual.
Você sabe que tem...
Eu tô sem esperança. Se o Cristiano é minha referência de uma pessoa ordenada e...
Com gastos.
Mas as leis são mais fortes.
Mas tem uma lei que é aquela que diz que quem só anota os gastos quando tá sem dinheiro.
Não, peraí, eu vou te contar a história. Eu e o Cristiano somos brothers, 20 e tantos anos. Certo. O cara casou com a minha irmã, aquela coisa toda, né? Me deu 2 sobrinhas lindas. Então é o seguinte, eu sou o gastador, né, e tal. Eles ficam me zoando.
Essa caixa de equipamento de vídeo aqui atrás está de prova.
A gente vem acompanhando o Maron ao longo dos anos.
E a gente sabe.
Eu lembro que eu queria comprar um headphone, né? Aí eu não tive coragem de comprar esse headphone, que eu achei ele muito caro. Eu só tive coragem de comprar esse headphone caro. No dia que eu vi que o Cristiano comprou, eu falei assim, não, se ele comprou, eu posso comprar. Eu tô liberado. Porque se ele comprou, nossa, porque é uma boa compra, ele
porque
ponderou.
Porque ele pensou.
Ele pensou antes,
nossa,
e tal.
Se ele soubesse, posso ficaria comprar. Enojado. Se ele soubesse,
aí teve uma outra boa. Eu tava querendo comprar uma caixinha Bluetooth bacana.
Certo.
Eu não tive coragem de comprar a grandona. Eu comprei a menorzinha. Falei, vou ver qual é e tal, não sei o que.
A caixa grande serve, inclusive, pra você comprar a menor. Isso aí...
Não, e assim, é engraçado que eu comprei a pequena. Falei assim, não, vou levar em viagem e tal, não sei o que. Realmente eu levo e tal. Aí eu não tive coragem, na primeira vez, de comprar a grande. Aí ele comprou a grande. Falei, tô liberado. Agora pra liberar a grande.
Lá em casa. Mas aí eu botei uma versão dessa lei, tipo essa do salário, que é os seus dados se expandem no HD também. Seu HD tá sempre cheio. É. Não importa o tamanho do seu HD. Não, eu comprei de 2 tera. Eu peguei, eu precisava copiar um arquivo, pegar o backup da minha máquina, tirar de um HD e botar para. Eu falei, não, eu tenho aquele HD de 2 tera. Vai dar. Não, tinha 100 giga livre de 2 tera. Sempre fica ali 10%. Não importa. Isso. Acho que essa é uma boa lei. Não importa o seu HD, ele sempre tem 10% livre.
É muito boa essa lei. Muito lei boa. De lei de Cris Dias.
O meu tá exatamente com 10% da capacidade.
Olha aí. Obrigado. A gente mantém ele, inclusive, em 10%. Quando a gente precisa, a gente tira um pouquinho. 10%, ok.
Isso. Não, 10% tá bom.
Tá bom.
Né? Tem a regra de 5 segundos. Quem colocou essa?
Eu.
Você colocou a regra de 5 segundos?
Se caiu no chão...
Regra da escrita da vida.
Se caiu no chão e ficou menos de 5 segundos, você pode comer. Se a comida caiu no chão...
Se for menos de 3 segundos, pode comer direto. Se for entre 3 e 5, você tem que dar uma
sopradinha. Assopradinha.
Exatamente.
A soprada resolve.
Exato, claro.
Eu acho importante melhor assoprar.
Plano que algumas tem a Lady Brooks, que diz que se você...
Do Mel Brooks?
Se você adicionar mão de obra a um projeto de software que está atrasado, faz com que ele atrase mais ainda.
Sim. É boa. E é verdadeira.
Funciona.
A versão é 9 mulheres grávidas não criam um bebê em um mês.
Exatamente. É isso mesmo.
Muito bem. Eu quero também aqui, direto pro princípio de Pareto.
Pareto é uma verdade da vida.
É o Pederneiras?
Né? É o Pareto. Você tem uma voz de bicho, hein?
É outro Pareto.
Mais fina, hein? Tem mais fina, hein, meu irmão?
O trote da Telégia é um clássico da internet, moleque, mas de raiz.
É mais meio fino, hein?
Conta o princípio de Pareto aí, Adriano.
O princípio de Pareto é assim, 80% de riqueza ou de alguma coisa contável, qualquer coisa contável, é causado por 20% das causas possíveis. Então, por exemplo, você tem um suporte técnico. É um clássico, assim, eu vi isso funcionando perfeitamente. 80% das chamadas ao suporte técnico são da mesma coisa, são do mesmo problema, que é mais ou menos 20% dos problemas possíveis. Ah, então, entendi. Funciona perfeitamente. Você vai pegar uma empresa, 80% do dinheiro que ela recebe é de 20% dos produtos que ela oferece.
Tem, por exemplo, alguns exemplos aqui, ó. Uma livraria não pode ter todos os títulos do mercado. Portanto, ela aplica a regra de Pareto e foca em 20% dos títulos que geram 80% da
receita. É uma anti-cauda longa.
Isso, exatamente. O que mais? Em vendas comissionadas, 20% dos vendedores ganharão mais de 80% das comissões. Estudos mostram que 20% dos clientes respondem por mais de 80%
sempre
dos
funciona.
Lucros de qualquer negócio.
É bem legal. Funciona. Sempre funciona. Você vai pegar qualquer enumeração com causa, você vai encontrar que 80% das coisas são causadas por um único...
Ela foi um modelo matemático mesmo, né?
Ela surgiu como um modelo econômico de concentração de riqueza.
Isso.
80% da riqueza de um país está com 20% das pessoas.
Ó, menos de 20% das
celebridades... A gente veio descobrindo com o tempo que é bem menos.
No Brasil, o Pareto é respeitado, porque aqui não pegou. A lei não pegou. Não pegou.
Então isso me lembra uma outra lei que eu odeio muito, que é toda regra tem uma exceção.
Vale. Inclusive essa, né?
Sim, inclusive essa.
Parágrafo primeiro, inclusive essa.
Tem aqui, ó, partindo pra uma outra. O número de Dunbar. Que o limite cognitivo teórico do número de pessoas com quem a gente pode manter uma relação social estável.
Facebook, hein?
É aquela do 150 pessoas. Isso, é. É, o número de 110, 150.
É, esse 100. Número. Por isso que o site deu super certo, aquele site que fez isso. Deu super certo.
Tem, ó, a lei de Hotlings, que em economia quer dizer o seguinte: sob algumas condições, é racional que os concorrentes façam seus produtos tão idênticos possíveis quanto.
Ah, tipo.
A mitigação de erros,
tipo,
né?
Tipo a Pixar e a
tipo
DreamWorks.
Tipo a Samsung e a Apple.
Não, Pixar DreamWorks. Não, mas ele tá falando que é puro acaso, não há tentativa de cópia. É isso que ele tá falando?
Não, ele não. Tá falando que é.
Que é racional.
Que é racional. É
mundo e copia.
Porque você cria o caminho do sucesso. Aí eles falam assim, cara, eu vou fazer igual porque aqui. Entendi. Eu tenho uma maneira de recuperar meu dinheiro.
Deve servir mesmo quando o produto é muito novo, por conta daquela coisa de, ó, eu vou ter que, não vou precisar investir tanto assim em P&D, porque...
Alguém já fez. A outra
empresa também vai estar investindo, então assim...
Provou que funciona.
A gente vai achar mais ou menos.
Tem um livro aí que fala que os copycats se dão melhor no mercado do que os que originam uma tecnologia.
Porque eles não gastam dinheiro.
Tem vários exemplos, GM, tem vários caras assim.
É muito mais barato copiar do que desenvolver.
Galaxy iPhone.
Mas isso vale para...
Por exemplo...
Tudo eu vou perguntar para isso, tudo vale para ciências humanas? Porque a gente tem...
Não vale, não precisa nem perguntar.
Vou repetir.
A lei já disse.
Porque hoje mesmo eu vi, e eu falei, nem vou publicar no Face, que eu já publiquei muito no Face, e quebrei minha própria regra depois, com a história do desarmamento de arma branca. Mas isso é outro assunto.
Esse é outro...
Que é uma terceira companhia aérea lançou um vídeo de segurança engraçadinho.
Uhum.
Depois da Virgin e da New Zealand, agora a Delta lançou
um vídeo engraçadinho. É com memes da internet.
Esse é o terceiro ou quarto vídeo da
então.
Delta.
Então assim, fazem... Vale também. Ah, tá legal, faz igual.
É. Aliás, é o seguinte, toda vez que alguém usa a palavra inovação, ela tá copiando alguma coisa.
Ah, eu tenho quase certeza.
Frase, tá assim, não, eu estou fazendo uma coisa inovadora. Tá copiando alguma coisa.
Ah, é, o CEO viu.
Tá todo mundo inovando, vamos inovar também.
Vamos inovar,
né?
Galera.
Tem a Louise Law, que é uma jornalista do The Guardian. Ela disse o seguinte, os comentários em qualquer artigo sobre feminismo justificam...
Perfeito.
Sensacional, sensacional. Eu quero que alguém explique aí a Lady Gerson.
A Lady Gerson, cara. Lady Gerson.
Lady Gerson que acabou com a vida do Gerson.
Coitado.
Acabou
com
a vida do Gerson. A Lady Gerson é importante contar a história da
brasileira, né? A lei brasileira.
Brasileira.
O Brasil avacalhou até com as leis, né?
É uma lei brasileira dos anos 70, no meio da ditadura.
Isso.
Né? E tinha um cigarro chamado Vila Rica.
Vila Rica.
Que era o cigarro mata-rato, assim, era...
Bom, aquele que matou o guarda, né?
Cigarro mata-rato. Não, mas tipo assim, era o, né, a suavidade e tal. O Vila Rica acho que tinha até
versão sem filtro.
Não, o Vila Rica era... Meu, sem eu filtro? Meu tio fumava e... Esse aqui é mata-rato, esse aqui. Era forte, né?
era o forte. Era o levar mais por menos.
Aí, o Gerson era meio campista da seleção brasileira de 70.
E ele fumava. Ele fumava no vestiário. No vestiário.
Jogadores de futebol na época boleira, na época...
Raiz de moleque.
Raiz de moleque. Faziam um monte de merda e continuavam sendo grandes jogadores.
Sim.
Não precisavam ficar escondendo, tipo, os grandes jogadores atuais que também bebem, fumam, cheiram e outras coisas mais. Mas depois levanta a mão pro céu e fica tudo bem.
Essas pessoas ruins aí e tal.
Mas assim, jogadores daquela época, tipo, o Gerson fumava, o Garrincha morreu de cirrose, uma coisa assim.
Sim.
Gente que, pô, tava ali na beira do campo. O Gerson acho que tinha um lance de, na beira do campo, dar uma pitada e continuar jogando. Imagina isso, acontecer isso no jogo.
Sim.
Porque assim, já foi um absurdo quando em 2005 o Passarella veio treinar o Corinthians e ele fumava no banco, né? E aí todo mundo ficava olhando, tipo, você tá fumando no banco do lado dos caras, dos jogadores reserva?
Qual é o problema?
Eu não vou jogar, né?
Não vou jogar.
Me lembro um vídeo do Amada então, Foca. Você fuma, cara, que moral
fuma.
Você
é, isso aí. É isso aí. Esse, o famoso vídeo do você fuma, cara.
Então.
Que é maravilhoso. Mas então, justamente, escolheram o Gerson.
É, não, é assim,
a história da publicidade
tinha
é essa.
Tinha todo um conceito interessante, porque assim, o Gerson era um jogador de futebol.
Na Copa de 70, jogou em 70.
Campeão. E aí tinha toda aquela ligação com a ideia do drible, a malandragem do futebol. Né? Então, beleza. Aí pegam o Gerson, todo comercial, e eu não vou lembrar agora das histórias, mas assim, eu lembro do Gerson,
é. O final, é a assinatura do
que
comercial.
O Gerson ia, passava a perna em alguém de tudo quanto era tipo, e no final ele olhava pra câmera e falava assim, o importante é levar vantagem em tudo. Certo.
É.
E aí virou uma marca, assim, era super popular, todo mundo falava, virou uma frase que as pessoas vendeu passaram a usar. Vendeu cigarro pra caramba, e aí virou uma lei mesmo, assim, as pessoas falavam assim, não, tem que levar vantagem.
A
e
lei
tal,
do jeitinho brasileiro.
E aí virou a lei do jeitinho brasileiro.
É o malandro, cara, é o malandro. Tem uma coisa...
E a gente se orgulha disso.
Não, né? Mas tem uma coisa na cultura brasileira que acho que é até anterior à lei de... que a lei de Gerson personifica, ela tangibiliza isso. Em audiovisual. Mas é que a figura do... Vocês, cariocas da mesa, vão saber melhor que eu, que é a figura do malandro e do mané.
É.
Que onde tem um malandro, vai ter um mané. Entendeu? Vai ter um
cara... de Bezerra da Silva.
É isso aí.
Malandro é malandro e mané é mané.
Que é muito mais antiga do que o Gerson.
Se não existisse mané, malandro morria de fome, né?
Isso é isso aí.
É do Bezerra da Silva, isso aí.
Tá no inconsciente coletivo ali.
Se você foi passar a perna, é porque você mereceu, porque você foi mané.
Sim, sim, seu idiota.
Porque você é otário.
Ou que passa a pior parte, que assim, se você não tentar tirar vantagem do mané, mané vai ser você.
É.
Alguém vai tirar vantagem
de você. Tem uma lei que não é essa, mas daria pra adaptar, que é toda mesa tem um mané. Se você não é capaz de identificar o mané, é porque você...
You are the sucker. Alguém notou que é Lady Gil? Quem que...
A gente só pode falar... A gente, aqui é um podcast católico? ou não?
Apostólico romano?
Não, longe disso.
Então...
A Lady Gil foi um áudio, né, que, enfim, gerado aí na Rádio Católica.
Rádio Católica.
De Belo Horizonte. Que o repórter daquele, né, ao Edu, deles terem conquistado o Campeonato Mineiro do ano, chegou no jogador Gil hoje jogando no Moleque Travesso. Ali na Rua Javari, grande Juventus, subiu pra Série A2. Parabéns aí, Juventus.
A2 é a quarta divisão, hein?
Não, A2 é a segunda.
É a segunda já?
É a segunda.
Ô, louco.
E Moleque Travesso tá de volta a A2.
Uau.
Isso aí. Parabéns, Juventus. Parabéns, Gil. Falou que o jogo fez um grande campeonato da terceira divisão paulista. Mas, enfim, este Gil, ao ser perguntado pelo repórter se valia tudo na hora
vale
da comemoração...
Vale tudo, Gil. Vale tudo, Gil.
Ele respondeu, só não vale dar o cu. O que novamente eu contesto, porque assim, se o cara quer dar o cu,
por que não?
Sim.
Mas acho que a gente pode fazer uma metáfora da Lady Gil, dizendo que nem sempre vale tudo. Sempre tem alguma coisa que não vale.
Não vale beijar na boca, vale tudo, só não vale beijar na boca.
Tem a Lady Cunningham, que é para encontrar informação, não pergunte, escreve uma bobagem. Isso é verdade.
Você tá com dúvida em alguma coisa, você vai no Facebook, escreve, eu acho que tal coisa é tal coisa. Inventa, um monte de gente vai te corrigir. É garantido. Agora, se você vai no Facebook e perguntar
pergunta,
o que é tal coisa?
Talvez não apareça ninguém.
Grilos. Essa eu não conhecia, vou usar, hein?
Essa
é boa. Gente, isso aí é psicologia reversa.
Sim.
Se pulou a lei da polêmica de Benford, que é interessante.
Qual é? Diga aí.
Que é num debate, a intensidade dos argumentos é inversamente proporcional à densidade de informação.
mas isso é.
Funciona. Tá aí o Braincast. E o nosso grupo de chat também.
Funciona. Funciona muito.
Deixa eu falar também a lei de Moore, que eu curto pra caramba.
A famosa lei de Moore.
Olha, a lei de Moore diz que o hardware dobra de capacidade, de velocidade, a cada 24 meses. Maravilhoso, né?
Não era 18?
Era 18.
Não, 24 meses.
Aí
tem a lei. A inflação.
Porque o governo Dilma! Na época do FHC, a lei de Moore era apenas 18 meses!
O hardware melhora, dobra de capacidade a cada 24 meses. Mas aí tem a lei de Reef que fala que o software dobra de exigência de hardware a cada 18 meses. Ah. Então tem um gap ali safado lá que você...
Que você puta, tá sempre pra trás.
Puto, o Chrome tá lento.
Você consegue jogar o jogo no Ultra.
Exatamente.
Muito verdade.
Fala a lâmina de Hitchens aí.
A lâmina de Hitchens é o seguinte: num debate, se digamos tem duas opiniões ou duas proposições diferentes, quem fizer a proposição mais relevante, mais importante, que tem maior impacto na vida, é a que tem que provar.
É do Christopher Hitchens?
É, exatamente.
Boa.
Porque, assim, a gente pensar bem, a afirmação da existência de Deus é uma coisa de um impacto incrível. Afinal, sim, é um ser onipotente, onipresente.
Quem deveria provar que Deus existe
coisas são os crentes. Extraordinárias.
Exatamente. Né? É isso. Isso mesmo.
Fala a próxima aí. Cui bono.
Cui bono é o seguinte: se você tem um dilema, você quer descobrir, por exemplo, o culpado de alguma coisa, ou por que que uma lei foi mudada no Congresso, é só descobrir quem que se beneficia da história.
Aí você faz...
Maior beneficiário.
Tem uma lei acessória a essa que é follow the money. Ah. Segue o dinheiro.
Exato. Ah, exato. Ah, perfeito. É isso aí.
Siga o dinheiro.
Isso vale pra... Puto, pra vida também, cara.
Dizem que é regra básica do jornalismo investigativo.
Não, inclusive pra mesmo. Você ler siga no dinheiro. Jornal. É. Por que que esse jornal publicou essa matéria?
Não, aqui. É siga o dinheiro. Essa é uma variação, mas assim, mas a lei básica é: você tem que ver assim, a quem interessa essa.
Entendi.
Exatamente.
Eu sei que é sacanagem citar, mas a capa da Veja dessa semana.
Que fala você, que você? Eu, Carlos Merigo?
Eu!
Citando.
Tá nos pontos de ônibus.
A Veja. Cidade. Ah, ok. você é obrigado a ver.
Qual? Eu não vi, conta aí.
Tem lá dizer: o ovo foi absolvido.
Ah, não!
A primeira coisa que eu pensei é isso: a quem interessa dizer que o ovo
foi absolvido? Não, mas tinha 3 semanas, o ovo era o vilão, mas agora, cara,
já não é mais. Agora já não é mais. Agora o
já ovo... dizia a lei de Marius Mikrovich, até o próximo Congresso Médico.
Não, gente, mas assim, aí é o fim da picada, né? Calem a boca, não fale dessas coisas, porque é perda de tempo, né? O fato é o seguinte, essas capas só não vendem mais do que grandes capas de escândalo. Essas capas, na média, vendem mais do que
pessoal do assunto... No supermercado pega ali.
Do que o jornalismo declaratório.
Fala com mais gente, né? fala com mais gente. Tal.
Muito bem.
Você notou aqui também... Até porque saúde interessa pra todo mundo.
Adriano, você
botou aqui. A lei de Paulo Cintura.
Saúde é o que interessa, o resto não tem preço. Isso!
É a lei de cintura.
Podia ter acabado com essa. Vocês estragaram. Muito bem. Muito bem. Eu tenho aqui uma sessão só de leis da internet.
Lei de Chacrinha.
Você quer ler essa? Fala aí.
Pô, lei de Chacrinha.
É, tem que começar pela lei de Lavoisier.
Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma.
Tá. Aí vem a lei do Chacrinha. O Chacrinha é um gênio da televisão.
Os velhos aqui, os velhos.
Calma.
Os milênios.
Vou terminar.
Chacrinha era um gênio da televisão, segundo um monte de gente, mas eu estava lá, eu vi, era chato pra caramba. Eu ficava desesperado no sábado que o nego botava a Chacrinha na televisão.
Ô, Barão!
É que aí você...
Ô, Barão!
Isso. É que aí eu sei que eu fiquei velho.
Você não quer a água do Carlos Merigo?
Eu sei que eu fiquei velho. Quando eu comecei a olhar o Chacrinha, achar engraçado. Eu falei, fudeu, velho.
Tá vendo? A Lady Maron.
Lady Maron.
Você reclama do Luciano Huck. Luciano Huck entrou pra substituir o Chacrinha, inclusive. O Luciano Huck...
É o mesmo horário.
Ele tá...
Não, ele entrou pra substituir o Chacrinha. Pô, 20 anos depois.
Não, mas não foi muito tempo depois.
Ele pegou o mesmo horário. Foi muito tempo depois.
Ele não fez o primeiro programa na Band lá?
Na Band, tempo.
É, durante...
Ele era colunista social por bastante tempo. Cobria balada.
O H positivo, não era?
Antes do H, ele era colunista social.
Ele era dono de Casa Noturna, isso, depois ele virou colunista social. Dossiê,
mas aí a lei de Chacrinha...
Até ser salvo por Deus.
Foi considerado nessa
época... O piloto que se dane, né?
Foi considerado nessa época, tipo, Midas da Noite paulistana, assim, que colocava a mão, dava dinheiro. Aí você lançou Tiazinha, lançou Feiticeira, aquilo tudo.
Legal.
Perdeu a lei de Chacrinha.
Vamos fazer o braincast Dossiê
Hulk.
E a lei do Chacrinha na TV, nada se cria, tudo...
Na TV!
Vai, não, peraí, tinha que ser
Yasuda. Não vou fazer de novo, não, cara.
Alô, atenção! Na TV nada se cria, tudo se copia!
Gente, os millennials vão todos fugir.
Vão. Leis da internet.
Vamos pular pra regra 34, que é a que interessa.
Ah, é? Se existe, a pornografia sobre.
Exatamente.
E a regra 35, se não existe, será criada a pornografia.
É, na verdade, a regra 35 é a regulamentação da regra da 34.
Isso, é a lei em cima e depois a regulamentação.
Regulamentação.
Parágrafo 1. Mas eu quero ler a lei da exclamação, que é quanto mais pontos de exclamação usados em uma frase, mais probabilidade de ser uma completa mentira. Também é válido para uso excessivo de letras maiúsculas.
Ah, sim. E o número 1 e 11.
11. É,
vai, 1 e 11. Eu tenho um incômodo pessoal quando não é 3 exclamações. Se é 2 exclamações, eu me sinto incomodado. Assim.
Ou você bota 3 ou 1.
Não, não, mas é porque é o seguinte, quando é 2, pode ser um acidente. Quando você coloca 3 exatamente, é o número da perfeição,
é
intencional.
Tem a Shaker's Law. Essa eu adoro.
Essa é verdadeiríssima.
Verdadeiríssima.
Eu fui administrador de fórum de internet
por
8 anos.
Vale pra Facebook, muito pra Facebook.
E era garantido.
Portal. É aquele que escandalosamente anuncia sua iminente saída de uma discussão na internet, quase nunca realmente sai.
Eu saio. No fórum que
eu... não aguenta, a pessoa não aguenta.
No fórum que eu gerenciava, eu sacava, o cara cadastrava com outro nome, ele ficava ali olhando.
É. Primeiro que o cara que... Sabe o que eu não entendo? Primeiro você anunciar a sua saída de forma triunfal do Facebook.
Ou anunciar um follow, textão, né?
No Facebook. No Facebook. Eu vou sair do Facebook, porque...
É, eu conheço gente que saiu simplesmente apertando o botão, cara, e falaram...
Então, se você quer sair de verdade... Se você sair de verdade, sai e pronto, sim. Acabou. Mas é que a galera não sabe porque, puta, preciso ler ali os comentários e os likes de quem vai dar...
Não, um dos seres humanos que saiu no Facebook, eu descobri a duras penas. Precisava te passar o contato dele. Eu, caramba, cadê?
Cadê o cara?
Filha da puta saiu no Facebook.
O cara fica...
Ah, sim, eu sei. Sim,
é verdade, saiu mesmo. O cara precisa ouvir... Alguém precisa dizer umas verdades, parabéns e tal.
Isso, é. Tem umas bobeirinhas aqui que eu botei, que é as leis básicas da ciência moderna.
Se acabou mexer... de internet?
Sim, porque tá curtinho o programa, né? Mas vamos lá. Se mexer pertence à biologia, se feder pertence à química, se não funciona pertence à física, se ninguém entende a matemática, se não faz sentido a economia ou psicologia, se mexer, feder, não funcionar, ninguém entender, não fizer sentido é informática.
Nossa, isso é muito camiseta de juca, cara. Desculpa, cara. Camiseta de jogos universitários.
Aquelas camisetas com aquela tipologia ruim, né?
Isso,
Comic Sans.
De Porto Seguro, Nossa, cara, isso é muito ruim, velho.
É, software é o que você xinga, hardware é o que você chuta.
Muito bem, aí. Mais uma camiseta.
Mais uma camiseta de
Porto Comic Sans. Gosta daquela lei da gravidade. Se você consegue manter a calma enquanto a sua volta todos estão perdendo, provavelmente você não está entendendo a gravidade da situação.
É a lâmina de Hanlon, na verdade. É a lâmina de Hanlon. Quem trabalhou com projeto, desenvolvimento de software, sempre percebe que quanto menos o teu cliente paga, mais encheção de saco vai acontecer no projeto.
Sim.
É garantido, assim.
Mas essa aí da gravidade estendida, no tal livro Você Acha Muito Esperto, sei lá, Você Não É Tão Esperto, que eu falei, o cara fala disso, de que, tipo, tem acidente de avião que dava para as pessoas terem saído, fugido e tal, só que elas falam, não, tá tudo certo. E aí tem uma medo de cara, não, o avião vai explodir, sai correndo. E são os caras que sobrevivem pra contar e ele, não, vai, não, que isso, gente?
Não vai acontecer nada.
Mas é porque o cérebro dá uma travada, não é burrice, não é assim. Tem gente e a maioria das pessoas, o cérebro fala, não é possível isso acontecer.
E tá. Quando, por exemplo, eu tô num avião e tem pessoas que se desesperam e tal, a minha cabeça sempre assim, pô, mas toda a tecnologia avançou, tem
mil coisas. Minha cabeça é a seguinte, depois que a porta fechou,
não dá pra fazer nada.
Não dá pra fazer nada. Tipo, ou eu saio do outro lado, ou acabou.
É isso.
Ou do outro lado, dependendo da sua...
Da sua crença.
Religião, isso, crença, tá? Entendi.
Tem uma lei pra isso, que diz que num avião, todo mundo crê em alguma coisa.
É. Tá vendo? Depois de uma arremetida, fala.
Arremetida em Congonhas.
Todo mundo é ateu até o avião.
Se você tiver no avião da TAM arremetendo, é melhor você rezar.
Todo mundo é outra lei. Até arremetido.
Muito bem, é isso então?
Máximo, de Goblin.
Ah, é? O Lei do Godwin. Godwin,
que a gente deixou pro final e não falou, é verdade.
Sim. Vale falar um pouquinho também, antes de falar da Lei do Godwin, como que surgiram a maioria dessas leis de internet?
Por favor, Adriano, você tá aqui pra isso, ganhando milhões de dólares.
Opa.
Pra esclarecer essas coisas para os nossos ouvintes.
Por favor.
Meu hora homem aqui é exorbitante.
Exato.
Antes de ter essa internet bacana que a gente tem hoje, cheia de gráficos e tal, tinha uma internet só de texto, tipo década de 60 mesmo,
é verdade.
Que eram os tais grupos Usenet. E quase todas essas regras que a gente listou hoje são daquela época. Lady Godwin, Lane de Han.
Que valem até hoje.
Valem até hoje. E a gente replica todas essas coisas da Usenet em Twitter, Facebook.
A gente se acha super esperto.
É tudo velho.
Sim. Qual que é a Lady Godwin?
Lady Godwin é o seguinte. Quanto mais longa é uma discussão na internet, as chances de você alguém citar Hitler ou os nazistas chegam a 1.
Sim.
Toda ele, discussão
é engraçado porque assim, isso começou, ele fez um artigo até na Wired há anos e anos, na década de 90, porque ele criou isso como era um contra-meme, né? Porque ele... as pessoas discutiam e sempre chegavam nisso, ele falou, eu vou criar um negócio aqui dizendo... Ele não fez, na verdade, de maneira séria. Para
as pessoas evitarem citar Hitler e os nazistas.
Ele queria provar que aquela lei dele ia ser replicada do mesmo modo, né? Então, e ele conseguiu isso, porque assim, ele não fez uma lei de um jeito sério, né? Do jeito que a gente usa hoje, né? Ele fez
para... Vale dizer que leis não são...
A gente usa essas leis de uma maneira séria hoje?
Claro que usa. Como assim?
Cara, desculpa, meu.
Você. Não, mas a lei de Godwin é legal porque as pessoas deram uma leve distorcida na lei, que fica até mais engraçado que assim. Na hora que alguém cita Hitler, acabou a discussão. Porque
Perdeu.
De onde surgiu a ideia dele, assim? Cara, tava descendo o ralo tão grande que o estágio final da merda, assim, é citar Hitler.
Te comparar ao
nazista. Você tá agindo como um nazista tal. Então, assim, que a discussão já morreu.
Faz tempo.
Cinco telas, faz tempo. Então a brincadeira é
essa. Assim, mas
quando alguém fala Hitler, acabou.
Não, é a famosa falácia, o argumento ad Hitlerum, né? Mas o Hitler também gostava disso aí.
É. Mas aí tem uma tirinha do XKCD, que é a melhor quadrinhos do mundo, que é assim, começa assim, enquanto isso, no centro de batalha do exército europeu na Segunda Guerra Mundial. Aí o cara com um puta mapa gigante, o general fala assim, não, porque as forças de Hitler vão vir... Aí o cara, invoco a lei de Godwin.
Muito bem. Invoco a lei de Godwin.
Aí o general, vai ser meio foda com essa guerra. Essa guerra.
Não vai rolar.
Muito bem.
É isso.
Vamos pro Qual é Boa?
Tá lá. Pequeno o programa, vamos lá.
Qual é Boa?
Qual é a Boa?
Brandão, eu sei que você tá preparado aí já no Qual é a Boa.
Opa, vamos lá.
Qual é a Boa?
Então, vou começar com... Vou dar uma Coronel Pachecada.
Boa! Olha aí!
Virou verbo.
Claro, né?
Toma essa, Luiz Higiene.
Que é o novo Jabá, né? O novo nome científico do Jabá.
Isso.
E eu queria falar do meu blog e do meu podcast sobre videogames.
Boa.
Videogames antigos, a gente tem uma regra dos 15 anos. Se o jogo tiver menos que 15 anos, a gente não fala sobre ele.
Muito bom.
Que é o site PocoPixel, PocoPixel.com. E tem um podcast toda segunda-feira, eu e o Danilo do Bola Presa, que o Guga falou algumas.
Que legal.
A gente fala junto sobre jogos antigos e tal. Bem interessante, ok.
Quando você participou aqui a primeira vez, não tinha ainda.
Não, ainda não tinha.
Ah, legal.
E aí surgiu em janeiro, a gente começou a postar. O blog PocoPixel tem um conceito meio de enciclopédia. É um post por jogo, então a gente comenta um jogo só, como se fosse resenhas de jogos antigos.
Tá.
E o podcast é temático, toda semana tem um tema diferente. Então PocoPixel.com. Exatamente. E de qual é as boas mesmo, eu tenho duas também ligadas a videogame.
Tá.
A primeira é um documentário da Red Bull Music Academy, que em alguns lugares chama RB Music Academy.
Em alguns canais.
Exato, em alguns canais. Chamado Digging in the Carts. Esse é um documentário sobre música japonesa de videogame. A tese básica do documentário é que o maior produto de exportação musical do Japão é a música de videogame. Pô, então os caras vão lá atrás dos compositores de videogame, da Nintendo, da Sega, e conversa com os caras. E é muito legal porque ele faz o contraponto entre a conversa do compositor do jogo, hoje, né, 20 anos depois, sei lá, com de vários caras que são influenciados por eles. Então tem o DJ, não sei o quê, o cara que faz o disco não sei das quantas, que fala, pô, a música do Streets of Rage foi puta inspiração, não sei o quê.
Então puta ele faz... inspiração.
É, o Streets of Rage tem...
Melhor jogo da história, sim, cara. Melhor jogo da história.
Tem um capítulo que é só com o cara... São 6 capítulos de 10 minutos, mais ou menos, cada um. Que é com o cara do Streets of Rage. Que ele gostava de cena clubber europeia, não sei o quê. E quando a SEGA chamou ele pra fazer o jogo, ele transpôs aquele mundo pro Streets of Rage. Inclusive, ele acabou de lançar um vinil da trilha sonora do Streets of Rage.
Ah,
virou arte. Muito
vontade de jogar o Streets of Rage agora. Procure... Quem tem um Mega Drive aí?
Opa. Não precisa do Mega Drive, porque a gente pode
pegar um ROM, né?
Dá pra gente, tem até emulador. Dá pra comprar aquele Raspberry Pi e fazer um videogame.
Sim, sim. Então é o que farei.
Opa, tem
É o que farei.
Depois eu te passo lá o link. Esse documentário tá, procura no Google Digging in the Carts, porque o URL é gigante, terrível, assim. É bem bacana, são 6 episódios. No YouTube também tem, se eu não me engano. Vale super a pena pra quem gosta de videogame e música de videogame.
Legal.
E a segunda dica é um jogo pra iPad, que na verdade é um jogo antigo de... Antigo não, um jogo de 2013 de PC chamado Papers, Please. ele foi lançado pra iPad agora no começo do ano, em janeiro.
Ah, já tem pra iPad?
Já tem pra iPad. Ah, e ele funciona
Carlos Merigo de jogo do ano.
Fluentemente, assim, no iPad. É melhor jogar no iPad do que jogar no PC. Pô, porque como é que funciona o Papers, Please? Você é um agente da fronteira de um país comunista dos anos 80, que chama Ars Tótica, e você é responsável por deixar as pessoas entrarem no país. Então o cara chega, te dá o passaporte, te dá o documento, e você tem que conferir se tá tudo certo. Se tiver algum problema, você carimba lá, nega o passaporte e manda o cara de volta pra casa. Se ele tiver tudo ok, você carimba, o cara pode Sim. entrar no país. E vai acontecendo muitas coisas
nesse meio do caminho. E tem todo um contexto social, né? De você ter o tempo de trabalhar, se você...
Sim, você...
sob pressão.
Exatamente. Então, às vezes tem um plot de revolução, o cara quer entrar no país, mas ele não tem os documentos. Será que você deixa ou não deixa? O cara quer te subornar pra entrar no país, será que você aceita o suborno? Porque, afinal, você tem que alimentar lá a família inteira e Sim, o dinheiro que você recebe não é suficiente. Então, é um jogo bem bacana. Parece chato você ser um burocrata, né? Um jogo de burocracia que você tem que ficar analisando o passaporte. E a burocracia é divertida porque todo dia muda a regra. Agora, pra entrar no país, tem que mostrar também um papelzinho que tem a tua altura e o peso.
É.
Aí você olha pro cara, putz, você aperta o botãozinho lá, deixa eu te pesar aqui pra ver se tá legal, certo. Então você tem que ficar sempre atento nas regras. É um jogo bem bacana, tinha pro Steam já há um tempo. No iPad fica perfeito, porque ele é feito pra você ficar arrastando e soltando os documentos.
Vou jogar no iPad.
Vale super a pena no iPad, não sei quanto custa, acho que $9 ou coisa desse tipo, mas o jogo é sensacional, vale super a pena.
Legal. Muito bem. Qual é a boa, Alexandre Marão?
Eu trouxe aqui dois álbuns. Então, assim, um deles é o Belladonna e o outro se chama Dioniso. Belladonna e Dioniso, da Avec. O Belladonna é uma história de terror. Originalmente era um webcomic, tá? E foi financiado por um catarse e tal. A história de uma menina que tem uns sonhos, uns pesadelos. E ela começa a ficar meio que dividida entre realidade e sonho. E ela é perseguida por espíritos. É uma história de terror assustadora. O Dioniso já é uma história meio erótica. Mas a arte é totalmente feita em 3D. É lindo. As cores são absolutamente incríveis.
Sintenso, falou erótico.
Cara, pornografia, cara, mas não é pornografia, tá? Erótico.
Vamos ver, vou estar dando uma olhada aqui.
É lindo.
vou estar dando uma olhada.
Eu recomendo mesmo, assim. E assim, o selo Arthur Vec de qualidade, que é o cara que faz uma editora.
Ó, já achei o mamilo altura. Aqui, peraí.
É. Mamilos?
Já tem dois.
Fazer uma editora nessa altura do campeonato é porque o cara gosta mesmo do que ele faz. Ele, assim, não é questão. Claro que ele tem que vender e ganhar dinheiro, mas assim, não é questão só comercial. O cara é apaixonado por quadrinhos, é apaixonado por literatura fantástica, esse tipo de coisa. Então, tudo que sai de lá é muito legal, né? E se fosse uma porcaria, eu ficaria quieto e não falaria nada. Eu ficaria assim, ô amigo, meu amigão, gostei, e ficaria quieto. É muito legal, recomendo mesmo.
Boa.
A segunda coisa da qual eu queria falar é um podcast tá. em inglês. Então, galera, prepara o inglês aí. É um podcast chamado The Mystery Show, da Gimlet Media, que são os caras que lançaram o Startup e lançaram o Reply All, que são dois ótimos podcasts. Mas esse Mystery Show, ele acabou de sair, o primeiro episódio, então é bom que você não precisa ficar ouvindo 30 episódios pra trás, acabou de sair e é muito engraçado. O setup do negócio é o seguinte, é uma mulher que, essencialmente, ela faz o seguinte, ela pega, você conta uma história pra ela e ela tira o mistério dessa história e ela vai investigar. E ela tem uma série de regras. Não vale ser um mistério. Se esse mistério pode ser resolvido sentando na frente do computador e fazendo um search no Google, não é mistério pra ela.
Tá.
Tem que ser um mistério que ela vai ter que ir lá, entrevistar várias pessoas, conversar, não sei o que, e tentar puxar o que aconteceu. E começa com a história de uma garota que fala assim, cara, eu tenho um filme aqui em casa, até hoje, que eu peguei numa locadora, né, não sei quantos mil anos atrás, peguei numa locadora num dia, cheguei no dia seguinte, a locadora não tava mais lá. Eu não sei o que aconteceu com essa locadora, ninguém sabe o que aconteceu com ela, ela desapareceu. E assim, eu assinei, eu criei uma ficha na locadora. Sim. Um dia antes dela desaparecer. E aí, essa apresentadora, ela com um baita bom humor, com um monte de sacadas muito engraçadas, e pra completar, ela tem uma língua meio plezinha, assim. Ela vai atrás da história e ela sempre consegue tirar uma coisa engraçada das histórias. Então, legal. É muito, muito, muito bacana. Último, prometo, é o Ex Machina, o filme do Alex Garland, sobre um cara que é chamado pra...
Ex Machina, só pra contextualizar, foi o grande lançamento do... Posso falar? O South By? De 2015. South By. A galera tava lá em polvorosa falando do filme.
Então, é um baita filme, tá? Ele tem um gênero que eu não vou falar, senão vai estragar. Ele tem um gênero escondido dentro dele que você só vai perceber quando acabar o filme e falar... Ah, entendi. Ele tem um gênero escondido, tá? Gênero de filme que eu digo, tipo assim, é tá. Ação, aventura e tal, que você não detecta imediatamente. Quando acaba a história, você fala, é engraçado,
é tipo isso. Um filme mindfuck, assim.
É, é um filme, essencialmente, assim, ele vai pra uma propriedade escondida no Alasca, e lá ele foi chamado pelo dono da empresa, que é tipo um Google Book. Tipo assim, imagina um cara que criou a empresa de tecnologia mais foda do mundo. E esse cara chama ele pra lá, ele não sabe nem o que que é. Quando ele chega lá, o cara fala assim, é o seguinte, eu criei a inteligência artificial perfeita, e você vai fazer o teste de Turing pra provar se ela é de verdade ou ela não é. E aí começa um jogo. O filme é dividido pelas sessões em que ele interage com a Ava, que é a tal da personagem. E ele vai descobrindo coisas sobre ela, e naturalmente o filme tem um monte de surpresa. Então, cara, é muito, muito bom.
É, Cristiano Dias.
Gostei desse verbo Coronel Pachecar.
Coronel Pachecar.
No meu caso, Coronel Pachecar é arrumar uma desculpa pra falar da Netflix e vocês botarem a vinheta da minha filha falando.
Isso. Netflix. Alguém perguntou hoje no comentário do YouTube qual é o vídeo original dessa menininha falando.
Uma série que não sei se já foi qual é a boa aqui, Chef's Table.
Ah, não, não foi no podcast, não foi.
Ainda não foi.
Foi no Mamilos.
Foi de outro, foi de outro podcast.
Outro podcast concorrente.
Rede, 5, 6 episódios, menos de 10 episódios. Produzido pelo cara que dirigiu o Giro Dreams of Sushi, aquele documentário sobre o chefe.
Ah, esse cara. Outro grande filme.
Já foi, meu colega boa aqui,
meu Deus.
Do ano e tal. Aí, se você não viu Giro Dreams of Sushi, vá ver.
Não, e se você gosta de sushi, você vai ficar alucinado.
Alucinado.
Se você acha sushi caro, você nunca mais vai achar sushi caro.
Nunca.
Sushi bom na sua vida. Então ele pegou uma estrutura razoavelmente parecida com o Giro, só que os episódios têm 45 minutos, 50 minutos, e ele pega alguns chefes do mundo que mudaram alguma coisa no seu mercado local, na maneira de ver a culinária e tal. Então tem um chefe italiano que mudou. A comida italiana era a comida da vovó, da nona, né? Então ele deu uma modernizada. Tem um americano que é mega orgânico e tal. Tem um chefe argentino que é irado, que ele é roots, assim, ele faz na lenha, ele
suja. Ah, eu vi, mal, é o cara tal. Que é meio bárbaro, assim.
É, né? Então assim, muito legal. E com aquela qualidade de produção, do Giro e tal. Não veja se você estiver com fome.
O termo certo é food porn.
Food porn.
Food
e
porn.
A vida dos caras, como é que era, qual é a carreira,
gente,
dele.
Tudo que é bom vira porn, então, food porn.
Ah, eu comecei, aí eu viajei, eu trabalhei e tal, e eu penso isso, eu acredito naquilo, eu mudei. Aí tem críticos falando, ah, esse cara é bom, então assim, mega bem produzido.
Pra ser assistido em alta definição, né,
aquele dia. Assistido em alta definição. Com cheiro, com
Mas
cheiro.
Mas vem cá, como é que são os episódios? Vision. É o Donatello Dreams of...
Macaronada. É o... Donatello Dreams of Maronada.
O segundo é o The Witcher 3, Wild Hunt, né?
The Wild Hunt, é isso.
Que é o primeiro jogo do meu Xbox One, que eu falei, tá, esse é um jogo da nova geração. Eu não joguei Rise, que foi o showcase quando saiu e tal. Foi o primeiro.
Ah, é bom. Só é repetitivo, mas é um showcase.
Repetitivo.
É um showcase gráfico, vai. Um showcase gráfico.
Que é eu ainda fico com o Streets of Rage aqui.
Eu não entendo nada desses negócios de jogo novo.
Não é, obviamente, exatamente assim, mas uma boa maneira de escrever, ele é estilo Skyrim, que é, você tem um mundo aberto, gigante. Só que o Skyrim, ele é mais solto, assim. O Skyrim, você pode começar a história, falar tchau, viver sua vida no mundo. O The Witcher, não. Ainda não cheguei numa grande parte que abriu. A galera fala que dá pra se abandonar main quest, mas a principal diferença do Witcher pra Dragon Age, Skyrim, é assim. Você é um personagem principal, que é o Geralt, que é o personagem principal dos livros que o polonês escreveu lá nos anos 90, que virou videogame, que virou um filme ruim. Então você é um personagem, assim. Você vai tentar interpretar aquele personagem no jogo e pensar como ele e tal. Os jogos anteriores do Witcher são famosos por ter realmente uma bifurcação mais ou menos no meio do jogo. Você tem que escolher entre A e B, e aí o jogo vira coisas diferentes. Então dizem que nesse
tem... Tem finais diferentes.
É, finais, né, diferentes e tal. Então, assim, eu tô achando muito bom. É um jogo gigante, 100 horas de duração e tal. Tem pra tudo que é plataforma, como diria o Luzigino, tem pra Xbox One, não sei o que, PC.
Tem pra... E ele vai jogar daqui a 15 anos.
Daqui a 15 anos eu jogo esse jogo.
E ele tem pra Xbox One, PS4 e PC. Então, The Witcher é o que está consumindo
minha vida.
Muito bem.
E a terceira dica, já que 3 é um número mágico aqui nesse Coreia Boa, tá. A dica literária, que, se eu não me engano, eu nunca falei aqui, é o 1Q84, o livro que o senhor Alexandre Marão me deu de presente há 2 natais atrás, oh. E que eu parei para ler agora. E ele, na verdade, são 3 livros, mas que eu resolvi ler na sequência, como um grande livro de 1.500 páginas, e que é escrito por um autor japonês super badalado agora, que eu não vou me arriscar a falar o nome.
Murakami.
Que, é, então, vou falar um, vou acabar takoyaki, falando o nome de um prato de takoyaki. Comida japonesa. Vou me dar mal.
Pô, mó fome, cara, que eu tô aqui, os caras falando de takoyaki, hora, cara.
E ele é... E o problema de eu falar desse livro aqui é descrever o livro, primeiro, sem dar spoiler, mas assim, é uma história que se passa... Não sei nem por onde começar.
Num futuro, num
ele
presente?
Ele se passa no mundo real, só que não é no mundo real, porque o quê é justamente de que no meio do livro alguém descobre, não, eu não tô no mundo real, então em vez de ser em 1984,
é, o quê?
Eu citei 1Q84.
Eu pensei que ele era tipo linguagem de PowerPoint de empresa, que é, quarter.
É, verdade, primeiro quarter de 84, tem empresa que faz isso. Mas a maneira que eu pensei de descrever esse livro assim, é um livro que só um autor japonês poderia fazer. Não no sentido de ser assim, você sabe assim, pensa na Viagem de Chihiro.
Sim.
O Walt Disney, por mais gênio que ele seja, ele nunca faria Viagem de Chihiro. Tem aquela fantasia,
a cultura introjetada, né?
É japonês. Só um japonês, ou no máximo um chinês ou um coreano conseguiria fazer aquilo. Então, um Q84, ele é muito disso. Ele é uma história, são pessoas que vivem dramas e estudam e amam e choram e nananã, mas aí no meio começa a
rolar umas
paradas... Né,
esse é o primeiro livro da
Fantástico, é.
Então, cara, animal o livro, tô surtado, cheguei no... Tô quase acabando o segundo livro e aí... Muito bom, muito bom.
Luiz Assuda.
Meu colega boa é o seguinte, também...
Tem, vai ser edição de Coisas da Rua?
Não, não vai ser uma edição de Coisas da Rua, infelizmente, porque eu dei dica de Coisas da Rua aí nos últimos 2 programas e ontem eu fui realizar a dica de 2 semanas atrás, que foi lá comer aquele joelhinho de porco legal. Maravilhoso, né? Lá na My Fest, lá no Brooklyn. Foi bem animado, foi bem legal. Mas, enfim, minhas boas vão ficar no quadro do Coronel Pachequismo.
Opa, o Pacheco Coronelismo.
Pacheco Coronelismo. Pacheco Coronelismo, que é, enfim, o outro podcast da casa, o Mupoca, completou 1 ano.
Olha aí.
Neste mês de maio.
Parabéns.
Obrigado, gente. A gente lançou aí 25. A gente é bem, né?
Boa média.
Tá. Mas, enfim, deu uma temporada, veja bem. Boa, né? Boa. O 25º tá comemorando já a Season 2. Isso aí. E aí, enfim, fizemos essa semana um programa comemorativo. A gente tá falando de um tema super leve essa semana, que é Pequenos Prazeres. Só pra realmente dar muita risada, comemorar com os ouvintes e tudo mais. Então, fica aí o jabá, se você ainda
Pequenos
não ouviu.
Pequenos Prazeres foi como o Yasuda deslocou a mandíbula.
Cara, quem dera, cara. Quem dera eu tivesse deslocado a mandíbula numa loucura sexual. Não foi, cara. Foi ridículo. Eu desloquei bocejando.
Ele deslocou bocejando. E toda vez que eu bocejo,
Eu também estala. Tenho medo.
E, cara, agora...
Fica no hiato.
Eu tenho. Ouvinte, tá boladão, eu tenho medo. Eu tenho medo de vez. Quando eu dou umas bocejadas, dá uma meio uma cãibra.
É, meus amigos. Temam, cara. Temam.
Não é aquele hambúrguer gigante?
Não.
Eu achei que era um hambúrguer. Ele pensou coisa suja, mas eu achei que era um hambúrguer.
Sanduíche de mortadela.
Enfim, como a pauta do Mupoca era Pequenos Prazeres, eu vou falar aqui, e a boa é essa, sobre um pequeno prazer que eu tenho, que é me curtir, né? Adoro me curtir. Adoro me fazer amigos.
Vamos ter que criar um novo quadro, Pequenos Prazeres.
Pequenos Prazeres. Enfim, e
Eu não aperto essa mão, Yasuo. Ah,
que isso. Você vai ver que tudo faz sentido.
Me curti.
Tudo no final encaixa.
Tudo encaixa.
Ele chegou, tá apertando a mão de todo mundo. Eu falei...
É o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tomar uns drinks, às vezes.
Uns bons drinks
com os bons amigos. E eu tenho, né, entre os meus favoritos, né, o Negroni, que é vermute, né, com Campari e gin, com uma rodelinha de laranja que fica, meu...
Que é o drink
maravilhoso.
Que justifica a existência do Campari no universo.
Basicamente, assim, poderia ser feito com outra bebida amarga, né, um outro amaro italiano, mas o Campari dá aquela cor vermelha, né, que característica.
Que o Don Draper ressuscitou o Negroni.
Mas... tá rolando, assim, tá rolando. Eu, na verdade, vinha numa busca por drinks com gin, e acho que tenho mais uns 3 aí no hall de favoritos e tal, mas o Negroni é um deles. Aqui, por acaso, num raro e-mail de release útil que chegou, né, a minha caixa, eu fiquei sabendo raro. Que vai... Ah, é sério, gente, vamos lá, né? Tem muita coisa lá, lançamento do shopping, não sei aonde, falou, desculpa, cara.
Novas embalagens das balas!
Enfim, novamente... Desculpa, não sou eu quem vai escrever sobre isso e sei lá se alguém no vale. V9 vai escrever sobre isso.
Mas sempre tem alguém que escreve no mundo, o Cris Dias já provou
isso. Eu tô ligado.
É uma lei aí, ó.
É uma lei.
Não, é uma lei.
Ouça o programa,
pior você vai ver. Do que tem alguém que escreve, tem alguém que copia o release.
Escreve, copia, paste.
Enfim, mas o lance todo é que esse release foi realmente muito útil, porque vai rolar um negócio aqui em alguns bares em São Paulo e também pelo mundo, bancado aí pela Campari, chamado Negroni Week. Que é basicamente aí, né, Negronis a preços camaradas e com a galera compartilhando a sua paixão por Negroni e tudo mais nas redes sociais. É, eu sei que também é a bebida favorita de uma galera aí e tal, que escreve sobre gastronomia, sobre noite e tudo mais. De repente, uma oportunidade aí para, né...
Desvendar esse mundo.
Desvendar esse mundo para você, né, que ainda não conheceu essa bebida
rara.
E acabar
na sarjeta.
Isso. Cara, você não acaba porque, assim, ela é uma bebida pra ir curtindo, entendeu?
Pra, você... pra se curtir.
É, entendeu? Pra se curtir. Tava ali, ó, aquela coisa, discutia eu hoje com um certo amigo que foi solteiro sobre táticas, né, de approach. Ele até me falou sobre um bar, onde ficar ali tomando um drink com a moça, blá, blá, blá. Não sou uma coisa plausível?
Tá pegando, só de sacanagem. Tem que aturar agora.
Mas não sou uma coisa plausível? Você está ali curtindo um Negroni, falando com a moça.
Né? Falando com a moça.
É isso, é pra isso, pra esses momentos.
Esses mais de mesa.
É um coisa boa, já antigo, mas...
Vai ser rápido esse coisa boa.
Mas eu acho que quem não desfrutou deve desfrutar dessa grande série, já que agora no dia 3 de junho vai estrear o filme Entourage. É uma série da HBO de comédia.
Que é tipo a gente, né?
Isso,
que é tipo a gente andando por aí, não é mesmo?
É, só isso não tem a mesma grana, mas tudo bem.
Ah, não?
Não tem.
Ah.
Não, tem. Tá, tem algum lugar?
Diz, fala, cadê? Diz,
tá. Você, onde tá?
Não, peraí. Diz e a assim, lenda que o governo banca esse podcast.
É,
que...
a camiseta aqui. Ali,
camiseta ali, ó, Brasil.
Eu
tô sabendo, cara.
Propaganda do
aqui,
país.
Ó.
É, Entourage é uma série da HBO de comédia que estreou em 2004, foi até 2011, mais ou menos. Foram 9 temporadas. E ela basicamente...
Caraca, foram 9 temporadas. 9
temporadas.
Né? Era bem... curtinha.
É, tiveram temporadas bem... Eles começaram com...
Eu adorava.
Era, assim, sensacional a série que contava os bastidores de uma estrela de Hollywood em ascensão. Eles fazem até o filme do Aquaman, no, acho que é a segunda temporada.
Do James Cameron.
Isso, do James Cameron. Isso que é legal da série, porque como ela se passa no mundinho, ela é basicamente uma piada interna de Hollywood. É. Então ela traz todas, tem participações especiais de vários diretores e atores. Isso. Então eles falam do Scorsese, de repente o Scorsese aparece, sabe? Vai em festinhas em casas em Hollywood, aí tem outros atores que fazem
pontas. Eles se envolvem com alguns atores que existem no mundo real.
Isso, no mundo real. Interpretam eles mesmos na série.
E o importante é que as temporadas, elas se passam entre os projetos, né? Geralmente é assim, você nunca vê o filme que ele fez.
Eu vou filmar o Aquaman, aí a temporada inteira...
Na hora
inteira...
que ele vai filmar o Aquaman é quando você para de assistir.
Exato.
E você vai voltar a ver quando ele sair. Porque é a vida deles entre projetos, que é uma esbórnia. E a série pega leve, né?
Pega leve. Mas é muito legal, assim, e tem acho que é o grande...
Tá no título, né? Entourage.
É, o grande comemorado da série é o Jeremy Piven, que faz o Ari Gold, que é o agente, né, da...
Roubou a cena, né?
É, ele roubou a cena da série. E é legal porque ele também mostra esses bastidores de agenciar atores, de negociar papéis e tudo. É óbvio que tem uma boa dramatizada ali, mas é um pouco de uma imersão nesse mundo, né? É. Tem um episódio que aparece o Ross, como que é o nome dele? Do...
David Schwimmer.
Isso, ele mesmo acabou Friends, ele tá procurando um novo papel, ele tá lá, aparece na agência do Ari Gold. E agora vai estrear o filme no mês que vem. Eu acho que tem grande chance de ser uma grande bosta, na verdade. Mas é uma maneira de revisitar esses personagens que eu acho que, pra mim, pelo menos... Tem uma saudade de viver esse mundinho.
Eu acho assim. Bacana.
É. Mas assim, é legal também lembrar que o Entourage é produzido pelo Mark Wahlberg. E é baseado
na vida, no
estilo de vida dele. É. Claro, de novo.
É que esse,
romanceado e abrandado.
Sim. Ele é produtor da série, pontos, ele participa também da série em alguns momentos, em alguns episódios.
E o que eles chamam de Entourage é, na verdade, é o quê? É o ator e aquele grupo de amigos dele.
Tem o irmão dele, que é um ator fracassado.
Então, é o Entourage. É o grupo de amigos de uma determinada celebridade fica meio em volta, tipo...
Vivendo as custas,
vivendo as custas do cara.
E o cara leva ele pra cima. E tem várias cenas de mostrando isso. Pô, o cara só aceita um negócio se levar todo mundo junto, né? E tem isso. Eu não tenho nenhuma expectativa quanto ao filme, além de revisitar esse universo que eu me diverti muito assistindo essa série. Mas enfim, o final foi meio corrido, eu acho que vale ter um filme, mas isso que a Suda falou, é muito mais pra fãs que vão querer revisitar a série. Eu não sei nem se no Brasil vai estrear no cinema. Porque
mas a gente vai ver, né?
Vamos ver. Veremos de alguma maneira ou outra.
É,
tá, então essa é a minha recomendação. Antes de assistir o filme, assista a série, você vai se divertir muito. Tem todas as temporadas aí no mundo, você pode assinar.
Não, tem no Now.
Tem no Now? Tem no Now. Ou assina HBO Go da vida aí.
É, HBO Now. Se vira, dá um jeito.
Se vira, dá um jeito. É rapidinho. É legal. Episódios de 20 e poucos minutos. Vale a pena. Certo? Beijo do gordo.
É isso.
Valeu.
Tchau.